Bom dia. Começo por agradecer a presença do Sr. Fernando Nogueira, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Pensamos que esta é a última vez que cá vem nesta legislatura e é exatamente também por isso que lhe solicitávamos que hoje, para lá daquela avaliação que é sempre feita todos os anos relativamente à atividade do ano anterior, fosse um pouco mais longe na sua exposição e na sua abordagem e nos desse algumas notas daquilo que é o balanço da legislatura na área do setor dos seguros. Sabemos que existe um plano concreto de atividades do Instituto de Seguros de Portugal, mas sabemos também que as circunstâncias conjunturais levaram a alterações profundas, não só no setor financeiro, mas também no setor segurador. E, portanto, é para entendermos e conhecermos, enfim, com mais profundidade aquilo que se passa, qual é o status quo da atividade seguradora em Portugal, por um lado, e por outro, que medidas é que o Instituto de Seguros de Portugal propõe em termos legislativos com vista a assegurar ainda mais eficácia e transparência ao setor que nós gostaríamos hoje de ouvir aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Como é normal nestas audições, o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal fará a sua exposição, pelo tempo que entender pertinente, e teremos depois a seguir uma ronda de perguntas, uma ou duas, em função, obviamente, do interesse que os seus deputados manifestarem. Muito obrigado uma vez mais, Sr. Presidente, tem Vossa Excelência a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, cabe-me em primeiro lugar agradecer, enfim, o convite que me voltou a ser feito para estar aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Estive a última vez em 4 de fevereiro e é sempre com muito gosto que aqui estou. Procurando corresponder, enfim, ao desafio do Senhor Presidente, eu tenho a minha intervenção suportada numa apresentação que irei fazer e procurei, depois, em cada um dos pontos mais relevantes, desenvolver um pouco mais tudo aquilo que têm sido as iniciativas do Instituto de Seguros de Portugal na área que supervisiona, portanto, os seguros e os fundos de pensões. Os 4 pontos em que está estruturada a minha intervenção, passar rapidamente pelos principais indicadores de mercado em 2008, como os senhores deputados têm presente, na apresentação que fiz em 4 de fevereiro, mesmo sem as contas de 2008 estarem concluídas, procurei trazer a esta comissão dados da evolução em 2008 e para não estar, enfim, a repetir a análise desses dados, procurarei destacar os mais relevantes. Um segundo ponto, e dada toda esta dinâmica e o interesse em que a informação seja o mais atualizada possível, também na minha intervenção procurarei dar conta da evolução do mercado segurador e de fundos de pensões no primeiro trimestre de 2009 e no tocante à evolução da carteira de ativos, dar já alguma informação da posição na última semana do mês de maio, na última semana passada, naturalmente. No terceiro ponto, fazer uma avaliação do cumprimento do plano estratégico para o triênio 2007 e 2009. Como também é do conhecimento desta comissão, o Instituto de Seguros de Portugal aprovou, na altura, pela primeira vez, um plano estratégico para 3 anos. E como também foi destacado pelo Senhor Presidente, este plano é a nossa referência para os planos anuais. E com os ajustamentos necessários em função da evolução na área financeira e no setor assegurador e de fundos de pensões, é o nosso grande ponto de referência. E para terminar, dar também nota das iniciativas mais relevantes em curso, quer no quadro nacional, quer no quadro internacional. Como começaria então pelos principais indicadores de mercado em 2008. Estes dados são dados que estão muito alinhados com a informação que aqui deixei em fevereiro e, portanto, o montante global das responsabilidades das empresas de seguros no final de 2008, traduzida nas suas provisões técnicas, portanto, os compromissos para com segurados e terceiros, atingiu o montante de 47,3 mil milhões de euros. Grande parte deste número tem a ver com o desenvolvimento da atividade do Ramo Vida e dos produtos da área da poupança. Essas responsabilidades estavam cobertas no final de 2008 por ativos afetos, que totalizavam 48,6 mil milhões de euros, portanto, um rácio de cobertura das responsabilidades de 103%. Abrir aqui um parênteses, naturalmente que as seguradoras, além destes ativos, têm ativos livres, quando é necessário, são afetos para a cobertura das responsabilidades, e um pouco mais à frente darei nota que em cima desta cobertura ainda existe, como também é de conhecimento dos meus deputados, a margem de solvência. Bom, no final de 2009, o resultado, isto é já um resultado final, foi um resultado global negativo na casa dos 18 milhões de euros, tendo presente que em 2007 o conjunto do setor segurador fechou o exercício 2007 com um resultado de 650 milhões de euros. Eu tinha apontado em fevereiro que o resultado seria tendencialmente um resultado ou ligeiramente positivo ou ligeiramente negativo, portanto, um resultado praticamente nulo. E foi isso que aconteceu. Também tinha dito aqui na Comissão que dos 50 operadores, 36, portanto, a grande maioria, mais de 70%, ou cerca de 70%, apresentaram resultados positivos, embora inferiores aos do ano anterior. E, portanto, um conjunto de 14 operadores é que apresentaram resultados negativos. E dava aqui nota, como referi já há pouco, que os fundos próprios das empresas de seguros atingiram, no final de 2008, 3 mil milhões de euros. Estes são os fundos, como é o conhecimento dos senhores deputados, servem para cobrir as necessidades em termos de solvência. E estes fundos funcionam, se necessário, como complemento dos ativos que cobrem as responsabilidades traduzidas no número que há pouco referi. A taxa de cobertura da margem de solvência tinha apontado aqui para uma taxa na casa dos 160%, já com o fecho mais rigoroso, a margem de solvência, em termos de cobertura, atingiu os 158%. Portanto, uma redução de 11 pontos percentuais em relação a 2007, e isto foi possível, entre outras coisas, pelo reforço dos fundos próprios que o setor segurador concretizou na casa dos 240 milhões de euros. Portanto, esta perda de 11 pontos na margem de solvência é justificada e destaquei essa situação aqui na Comissão pela forte desvalorização dos ativos que cobrem as responsabilidades. Mesmo assim, para um mínimo de 100, 158 continua a ser uma margem confortável e o setor assegurador, no fecho de 2008, seguiu regras muito consistentes para o fecho em linha com os princípios e com as regras definidas nas IAs. E também aqui deixei na altura nota que as imparidades registadas pelo setor segurador rondaram em 2008 um valor na casa dos 414 milhões de euros. Em relação aos fundos de pensões, as informações que aqui deixei também se vieram a confirmar E em relação aos fundos de pensões, o Instituto já dispunha de dados com um cunho mais definitivo. Portanto, o valor global dos fundos de pensões no final de 2008, isto em termos do montante dos fundos, aproximou-se dos 20,3 mil milhões de euros. Houve um decréscimo de 9,3%, e deixei aqui nota na altura que, em termos gerais, a desvalorização da carteira, das carteiras de ativos dos fundos de pensões foi maior, muito maior, do que na área asseguradora. Apontei um número na casa dos 15%. O registro final nos fundos fechados foi de 14,7%, e é nos fundos fechados que está o grosso dos montantes dos fundos de pensões. E nos fundos abertos, essa desvalorização foi ligeiramente mais baixa, na casa dos 10%. Em 2008, o reforço contributivo foi muito superior ao dos anos anteriores e atingiu o número que ali está destacado, 2,4 mil milhões de euros, em grande parte, enfim, para compensar as reduções registadas nos principais fundos. Também tinha deixado aqui nota que o nível de financiamento médio global deveria estar ligeiramente acima dos 100%, e o valor final está ali referido, 104%. No ano de 2007, aquele mesmo indicador rondou os 110%. E, portanto, esta diminuição, enfim, resulta da forte desvalorização das carteiras de ativos, enfim, uma vez que os fundos de pensões estruturalmente estavam mais expostos ao segmento acionista. Também tinha deixado aqui nota, e entrando já em indicadores do primeiro trimestre de 2009, que na área não vida era de prever uma redução do volume de produção, e as nossas projeções para o ramo vida eram mais positivas no sentido de uma evolução da carteira do ramo vida. Bom, no primeiro trimestre, em termos globais, considerando os dois agregados, vida e não vida, verificou-se uma contração de cerca de 4% em relação ao período homólogo do ano anterior. Um decréscimo no ramo vida de 3,6%, fundamentalmente em resultado de uma diminuição verificada em contratos de investimento, porque vamos ver a seguir que o produto mais popular e com maior procura, os PPRs, registou um desempenho muito positivo, como também é de conhecimento dos senhores deputados, no final do primeiro trimestre de 2009, mas daqui a pouco vou-me referir concretamente a isso. As nossas preocupações estão mais centradas no não-vida. O não-vida, em termos globais, registou uma perda de produção de 5%, muito em resultado do ramo automóvel, mas também do ramo acidente de trabalho, como vamos ver. Não, é o valor daquele período, é o valor daquele período. É o valor daquele período. Não, entre janeiro e março. Em janeiro e março. Não é acumulado. Exatamente. Estamos a comparar a situação dos 3 últimos trimestres. Como dizia há pouco, os PPRs registaram, enfim, um crescimento muito considerável no primeiro trimestre de 2009, portanto superior a 70%, com uma grande procura em PPRs sob a forma de seguros de vida. praticamente duplicou o volume de produção nos PPRs com suporte em seguros de vida. No tocante aos PPRs assentes em fundos de investimento, houve uma diminuição que já vinha sendo registada nos anos anteriores, e também nos PPRs ligados a fundos de pensões, que têm muito pouca expressão no conjunto da produção dos PPRs, também se registou uma redução, praticamente desapareceram. Portanto, o valor dos prémios de seguro de PPRs quase que duplicou, portanto, de 390 milhões de euros passou para 765 milhões de euros. O montante de valor global de PPR sob gestão está ali expresso também no quadro, ultrapassando já os 12 mil milhões de euros, e, como destacava há pouco, o peso de PPRs ligados a seguros de vida é venda já muito próximo dos 90%. No tocante à produção de não-vida, e como há pouco referi, temos ali, por grupos de ramos, os ramos onde se restaram decréscimos na produção e os ramos com subidas. Destacando naturalmente os acidentes de trabalho e o automóvel. Nos acidentes de trabalho, a quebra atingiu os 9,5% e no automóvel 10%. Como é sabido, o automóvel e os acidentes de trabalho são os dois ramos mais representativos da área não-vida, e os crescimentos registados nestes ramos influenciam o comportamento global da área não-vida. Os registros positivos verificaram-se no doença, que continua, embora com crescimentos menores, em 2008 o crescimento do doença andou na casa dos 9%, neste momento o doença e o conjunto dos ramos patrimoniais, incêndio e outros danos, registaram crescimentos de cerca de 2%. Também dar aqui nota da evolução dos custos com sinistros do setor segurador. No ramo vida, houve um aumento de 5,8 face ao trimestre homólogo, e justificado, aliás, no conjunto dos custos com sinistro de 5,8, mas esta evolução justificada pelo comportamento do ramo-vida. Já no não-vida, há um decréscimo de cerca de 2% nos custos com sinistros, dado o comportamento do automóvel e dos acidentes de trabalho, com a quebra de produção. O automóvel há uma redução de 12,4% e no ramo de acidentes de trabalho 14%. Quando falamos na evolução dos sinistros no ramo de vida, naquele montante de 2,4 mil milhões de euros, 2,417 mais concretamente, temos que ter presente que estão ali vencimentos, não é? E vencimentos quer de produtos de poupança, quer de outro tipo, e também os resgates, além de indemnizações ligadas a seguros de risco puro. Uma grande parte daquele montante, da análise que temos vindo a fazer, é canalizado novamente para produtos da área da poupança e, portanto, mantém-se no sistema. Um ponto que é muito caro, também aos senhores deputados, enfim, tem a ver com a estrutura de investimento das empresas de seguros. Como é sabido, continuam a ter que seguir critérios de muita prudência e diversidade. Está ali a estrutura, destacando que em março de 2009, cerca de 79% está em obrigações privadas e dívida pública, aumentou ligeiramente em relação à posição no ano anterior, em que o peso era de 77%, destacando que as ações só representam 2% do total dos investimentos. Há dois anos atrás, as ações representavam cerca de 5%. que isto significa é que o investimento em ações baixou para menos de metade daquilo que se verificava há relativamente pouco tempo. O conjunto das aplicações em ações e fundos de investimento, tanto imobiliários como mobiliários, é de 10,77%. E agora era exatamente aqui que queria dar esta nota, com o acompanhamento que é feito ao dia da evolução da carteira de investimentos das seguradoras. A carteira, no final de 2008, como há pouco referi, tinha atingido os 48,6 mil milhões de euros. E como é fácil de ver na evolução daquele gráfico, nós registamos até março e o fecho da primeira semana de março foi onde se atingiu o pico de maior desvalorização. Portanto, a carteira desvalorizou quase 900 milhões de euros no ponto mais baixo, mas a partir da semana de 9 de março registamos uma recuperação constante e a 11 de maio essa mesma carteira, se mantivesse estática, valia já mais do que o montante em 31 de dezembro de 2008. É um dado extremamente positivo, porque naturalmente que a evolução da carteira de ativos coloca menos pressão do lado dos operadores, quer em relação à necessidade de reforços de capital para terem os ativos suficientes para cobrir as responsabilidades e também a margem de solvência. Isto não significa que as questões da crise estejam ultrapassadas. Tinha deixado aqui nota, quando estive, que havia uma grande volatilidade no início do ano, que se continuou a registar até março, e só a partir de março é que entramos num ciclo de recuperação. Nos fundos de pensões também se registou uma desvalorização no primeiro trimestre. Ela está ali traduzida. O valor em março de 2009 era 19,7 milhões de euros, portanto, um valor inferior ao registado em março de 2008, e está depois ali uma declinação pelos diversos tipos de fundos, e como há pouco referi, o peso dos fundos fechados é muito grande, como está ali traduzido naquele quadro. Dar também nota das contribuições registadas no primeiro trimestre de 2009, cerca de 208 milhões de euros, portanto, um valor ligeiramente superior ao que tinha acontecido no primeiro trimestre de 2008. Os benefícios pagos no primeiro trimestre foram também superiores aos registados em 2008, no primeiro trimestre, e, portanto, rondaram os 292 milhões de euros. A estrutura de investimentos dos fundos de pensões também permite, enfim, destacar o peso que as obrigações de dívida pública e privadas têm hoje na estrutura de investimentos dos fundos de pensões, cerca de 46%. Este peso era inferior em 2008, de 41%, mas acima de tudo dar destaque ao peso das ações, que é hoje apenas de 12%, quando no passado recente o peso era praticamente o dobro do que se verificava no final do ano. Destacar também que nos fundos de pensões houve uma recuperação da carteira de investimentos, que atingiu o pico mais baixo em finais de março de 2009, e depois disso a recuperação tem sido muito significativa, e estando já praticamente em linha com o valor de final do ano 2008. Passava agora, se me permitissem, a fazer a apresentação em linhas gerais das iniciativas no quadro do Plano Estratégico do Instituto de Seguros de Portugal, e num dos objetivos centrais procura aprofundar e aperfeiçoar a regulamentação e o processo de supervisão das garantias financeiras, destacar a consolidação e a uniformização dos rácios, indicadores e metodologias de supervisão baseadas no risco. Mais à frente vou-me referir a isto. O projeto de Solvência II é um projeto em que a supervisão é orientada, cada vez mais para ter em consideração o risco, e portanto o Instituto tem vindo a dar passos consistentes nessa caminhada. O reforço dos procedimentos internos de análise de risco dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões. Em 2005, o Instituto, através de norma regulamentar, criou um conjunto de regras para a área seguradora, para as seguradoras estarem melhor preparadas para a análise e controle do risco, e continuamos a trabalhar nessa linha. Em matéria do reporte da informação financeira, fizemos tanto para a área seguradora como para os fundos de pensões, em 2008, uma reforma muito profunda de todo o reporte. Dar aqui nota, por exemplo, que a margem de solvência no quadro anterior era reportada uma vez por ano. Com este reporte e com as exigências estabelecidas por esta norma regulamentar, a margem de solvência é reportada duas vezes por ano, portanto, semestralmente, mas estão estabelecidos um conjunto de regras em que os operadores têm que ter, pelo menos, trimestralmente, uma determinação da sua margem de solvência. E essa informação tem que estar sempre disponível para, em qualquer momento, poder ser pedida. Para além disso, com caráter pontual, enfim, o Instituto, em alguns casos, faz uma avaliação da evolução da margem de solvência com uma periodicidade ainda mais estreita, ou quinzenal, ou até mesmo ao mês. Também trabalhamos, no sentido de divulgar um conjunto de esclarecimentos em relação à forma de cálculo da previsão para sinistros do ramo acidente de trabalho. No tocante à solidez financeira dos operadores, e como há pouco referi, várias iniciativas, estão aqui destacadas três das muitas iniciativas que desenvolvemos, mas em que se procurou fazer uma adaptação tempestiva e gradual ao projeto Solvência II. Como iremos ver um pouco mais à frente, se o calendário for cumprido, o Solvência II passará a ser obrigatório, de aplicação obrigatória, em 2012. Mas tem sido longa a caminhada para pôr de pé este regime, e é uma reforma profunda a nível comunitário da forma de cálculo das responsabilidades do setor segurador. E o Instituto, o que tem feito e bem, é procurar gradualmente, em todas as matérias, que são matérias já consensuais, de criar condições para que o mercado se vá aproximando dessas grandes exigências, porque é uma reforma estrutural muito, muito profunda. E nesse sentido, além da norma regulamentar 2005 que há pouco referi, outras iniciativas têm surgido e, por exemplo, a primeira que está ali referida, o cálculo e reporte das previsões técnicas com base em princípios económicos. É uma norma que cria e estabelece as condições para o cálculo das responsabilidades com base em princípios económicos, que não é naturalmente uma norma que produza efeitos nas contas das seguradoras, mas que obriga as seguradoras a determinarem, segundo esta metodologia, as suas responsabilidades, para estarem melhor preparadas até 2012. No tocante aos exercícios quantitativos, os QIs, que já foram feitos 4 exercícios em termos comunitários, e no caso português em estreita colaboração com a Associação Portuguesa de Seguradores, também têm sido exercícios muito importantes, e destacar aqui que o mercado português, e não somos nós a dizer isso, são as instâncias comunitárias, tem tido uma elevada participação nestes exercícios que é salientada por essas instâncias. Eu aproveitava, até para abrir aqui um parênteses, se o Sr. Presidente e os seus deputados me permitem, para dizer que no quadro do Solvência II, e como vamos ver à frente, Portugal, através do Instituto de Seguros de Portugal, tem tido um papel muito ativo nesse processo. E é, enfim, muito interessante deixar aqui esse destaque, que esses elogios vão naturalmente para os técnicos e para a equipa do Instituto, menos para o Presidente, que ainda há dias o Sr. Presidente do FSA, enfim, a autoridade do Reino Unido, dirigiu uma carta ao Instituto em termos muito elogiosos, salientando o papel de Portugal e do Instituto e dos nossos técnicos e da pessoa que lidera a equipa do Instituto neste processo, pedindo, enfim, fazendo o apelo para que o Instituto continue com o mesmo empenho, porque Portugal é destacado pelos diferentes parceiros como uma referência nesta área. Também deixar aqui registo que há cerca de 15 dias o Sr. Ministro das Finanças da República Checa também dirigiu uma carta ao Instituto de Seguros de Portugal, enfim, e outra idêntica ao Sr. Ministro das Finanças, agradecendo a dispensa de um técnico nosso para o acompanhamento do projeto Solvência II. E, como é sabido, em abril a diretiva já foi aprovada no Parlamento Europeu e no Ecofin. E, para além de agradecer a dispensa do técnico do Instituto, também salientou a importância da ação desenvolvida pelo Instituto e por Portugal, quando tivemos a presidência europeia há relativamente pouco tempo, e que foi muito importante a ação de Portugal. Devo dizer que outros países comunitários ofereceram à República Checa os seus técnicos, mas a República Checa agradeceu e disse que pretendia a colaboração dos portugueses, e foi isso que aconteceu. Bom, mas para dizer que o Solvência II tem uma grande importância para o setor segurador a nível europeu, e que o desenvolvimento que temos feito é exatamente no sentido de preparar e de ajudar a preparar o mercado português para a implementação gradual das traves mestras do Solvência. Sendo ainda permitido destacar rapidamente que em 2008, já também em 2009, que uma das preocupações do Instituto de Seguros de Portugal foi ajudar a que finalmente tivéssemos uma nova lei do contrato de seguro, que foi aprovada em 2008, e há muitos anos que se tentava ter essa lei. e que o Instituto, enfim, já regulamentou em 2009 tudo o que tinha que ser regulamentado no tocante às apólices uniformes ou a cláusulas de referência para outras situações em que não há apólices uniforme, e só nos falta regulamentar a apólice de utilização de armas. Como é sabido, essa lei foi recentemente aprovada e não fazia sentido a sua regulamentação antes da lei ser aprovada. Também foram desenvolvidas muitas iniciativas no tocante a princípios gerais de conduta de mercado e destacar as novas responsabilidades criadas no Decreto-Lei 2/2009 e que o Instituto tem neste momento em consulta pública um normativo instituindo a figura do gestor de reclamações, do provedor de cliente e também políticas antifraude. Enfim, uma matéria que também nos é muito cara e que em 2008 o Instituto regulamentou e que tem a ver com os seguros de vida associados a contratos de mútuo, em que se procurou criar condições de maior transparência e de maior exigência para que fique bem claro os procedimentos seguidos no tocante a seguros ligados a contratos mútuos e, desde logo, ficar claro nas situações em que o contrato de seguro acompanha as amortizações feitas nos empréstimos. Era uma matéria que precisava de ser aprofundada e esclarecida e esse normativo procurou dar resposta a isso. No tocante ao reforço do processo de supervisão da conduta de mercado e com as novas exigências no diploma que regula os fundos de pensões, com a implementação das comissões de acompanhamento dos planos de pensões e do provedor dos fundos de pensões, que já funciona há algum tempo e com resultados muito positivos, estão disponíveis no site do Instituto e também no site onde são divulgadas as recomendações do provedor, as recomendações que já foram feitas em 2008, e uma grande percentagem dessas recomendações foi acatada pelas sociedades gestoras. Como dizia há pouco, vai passar também a ser obrigatório para toda a área dos seguros a existência da figura do provedor no cliente. Mais à frente vou-me referir a isso. Um aspecto também muito importante, enfim, tem a ver com a monitorização dos prazos legais da regularização de sinistro de automóvel. E em relação a esta matéria, e como os senhores deputados sabem, as seguradoras estão hoje obrigadas por diploma legal a respeitarem prazos que estão estabelecidos, quer para os danos materiais, quer para os danos corporais. Num primeiro momento, essas obrigações foram apenas para os danos materiais. Com a transposição da 5ª Diretiva do Automóvel e com as alterações que foram feitas no diploma, essa obrigatoriedade passou também a cobrir os danos corporais. É um processo muito exigente, dada a quantidade de processos sinistros. Estamos a falar de 450 mil processos de sinistros por ano. A legislação, a nosso ver, e enfim, isto não é uma crítica em relação aos grandes princípios do diploma, em que o fundo é bom, de maior defesa dos consumidores, mas pensamos nós que há uma carga administrativa e alguma complexidade na declinação que é feita dos diferentes prazos. Enfim, o Instituto tem procurado que sejam feitas algumas alterações ao diploma, que não pondo em causa os grandes princípios, reduzam as exigentes necessidades de natureza administrativa e da complexidade dos sistemas, porque isso também é muito importante para os consumidores, porque quanto mais reduzidos forem os custos de funcionamento, melhores condições há para prémios de seguros ainda mais competitivos. Mas estas exigências, na área do automóvel, e devo deixar aqui nota que o nosso quadro nesta área é porventura o mais exigente a nível comunitário, dos que são conhecidos, também contribuiu, como vamos ver um pouco mais à frente, para que as reclamações no ramo automóvel tivessem baixado pela primeira vez. Já irei dar destaque a isso quando lá chegar. E um incremento muito significativo nas inspeções vocacionadas para as matérias de conduta de mercado. Apesar do Instituto ter já há longos anos uma tradição no apoio ao consumidor, mesmo sem estar sujeito à regulamentação estabelecida, agora com maior solidez em termos de diplomas legais e também de normas regulamentares, o Instituto desenvolveu, a partir de 2007 e também no quadro do plano estratégico, a sua ação na conduta de mercado, tendo criado uma área específica para isso e, portanto, tem um departamento vocacionado para a supervisão da conduta de mercado e tem também uma área de apoio ao consumidor e, portanto, estas duas áreas funcionam com estreita ligação e articulação para se procurar tirar o maior partido e a melhor evolução em matérias de conduta de mercado. No tocante à gestão e controle de riscos, dar aqui nota que o que tinha anunciado quando cá estive em fevereiro acabou por ser traduzido numa orientação técnica estabelecida pela circular 7/2009 e é uma orientação técnica que não está em norma regulamentar. Porquê? Como dizia há pouco, em 2005, com a norma regulamentar que foi publicada, foram estabelecidas grandes desafios e exigências em matéria da gestão e do controle do risco, tendo sido dado um período de 2 anos para a implementação dessas obrigações. Consideramos agora que, dado o ponto que se atingiu, era a altura de ser dado mais um passo. E esse passo foi dado com esta orientação técnica, que é uma orientação que cobre os diferentes riscos a que as seguradoras estão expostas, quer os riscos gerais que estão também presentes em qualquer instituição financeira, mas também os riscos específicos de seguros, e refiro-me naturalmente ao risco de concentração, ao risco de liquidez, ao risco de taxa de juro, até ao risco operacional, ao risco reputacional e também aos riscos específicos de seguros. E o que se procurou nessa circular, enfim, que não é pela extensão que ela tem, são cerca de 30 páginas, é dar um contributo para que os operadores identifiquem, segundo as metodologias recomendadas, cada um desses riscos e trabalhar no sentido de toda a empresa e as diferentes áreas da empresa estarem mais do que sensibilizadas, muito ligadas a todo o processo de avaliação e gestão de riscos. A nossa ideia é, até ao final do ano, já no quadro da evolução do Solvência II, passarmos algumas destas orientações para norma regulamentar com a reformulação da norma de 2005 e dando mais um passo, como dizia há pouco, no sentido de preparar o mercado português para a avaliação e gestão de riscos, que é o ponto central do Solvência II. Apesar de esta orientação técnica ser transmitida por circular, ela não deixa de criar obrigações para os operadores. E, portanto, a obrigação é que os operadores têm que justificar quando não estão em condições de seguir as recomendações do Instituto. É essa a linha de orientação. Dar também aqui nota no tocante à cooperação internacional, e está aqui naturalmente de fora toda a cooperação e toda a ação desenvolvida no quadro comunitário, mas dar aqui destaque às muitas solicitações que são colocadas ao Instituto e que o Instituto procura dar resposta, até em relação a alguns países onde não era tradição haver essa cooperação. E, portanto, o Instituto estabeleceu já há mais de um ano e meio um protocolo de cooperação com a Argélia. A Argélia considerou que era muito importante ter o apoio do Instituto na área seguradora e, para além de delegações argelinas ao nosso país e de permanência no Instituto e também de delegações portuguesas, portanto, grupos de trabalho, há um protocolo de cooperação que estabelece as linhas em que essa cooperação se desenvolve e os resultados têm sido muito positivos. Temos uma ação de cooperação muito extensa também com os países de expressão portuguesa. Estão ali, enfim, destacados Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Não está Moçambique, mas também já há muitos anos que há cooperação com Moçambique e, recentemente, Moçambique veio reforçar as necessidades que sentem de ajuda do Instituto de Seguros de Portugal. Para não amassar os senhores deputados e estar depois disponível para me serem colocadas as questões que muito bem entenderem, a destacar, por último, as iniciativas mais relevantes em curso. Portanto, a nível nacional, a criação do Fundo Sísmico, a regulação da conduta de mercado e os mecanismos de governação nos fundos de pensões e também os seguros de saúde vitalícios. Aqueles quatro pontos fazem também parte dos compromissos assumidos no plano estratégico. Naturalmente que o Fundo Sísmico é da responsabilidade do Governo a sua criação e, como é sabido, o Governo, em finais de 2006, constituiu um grupo de trabalho para a criação do Fundo Sísmico. Esse grupo de trabalho apresentou um ano depois uma proposta ao Governo, mas foi considerado necessário aprofundar essa proposta, essencialmente no tocante à quantificação das responsabilidades. Foi necessário promover, junto dos operadores, um questionário com extensa informação para se poder avaliar as responsabilidades nessa área e conhecer melhor a caracterização do parque habitacional seguro e o parque habitacional com a cobertura do Fundo Sísmico, e o Instituto tem apoiado, naturalmente, enfim, o Governo nesta iniciativa e desenvolvendo também com a Associação Portuguesa de Seguradores um longo trabalho para que isto seja possível. Já vou mais à frente, a seguir, referir-me a alguns aspectos, enfim, concretos da criação do Fundo Sísmico. A nível internacional, o projeto Solvência 2 continua a ser um projeto de fundo e onde nós estamos profundamente empenhados. E dar também nota de uma iniciativa que decorre em termos comunitários, no quadro do CEOPS, o Comitê das Autoridades de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e que sei que também é um ponto muito caro aos senhores deputados, e que tem a ver com os fundos de garantia para os seguros, matéria que, no curso da crise financeira, tem sido muito, muito falada. Bom, no tocante à criação do Fundo Sísmico, não é necessário dizer isso aqui, mas o Fundo Sísmico constitui a catástrofe natural que, com danos potencialmente mais gravosos para o nosso país. Como os senhores deputados bem sabem, essa cobertura é atualmente uma cobertura facultativa. E é uma cobertura que, de acordo com a informação que o Instituto hoje tem disponível e muito, muito detalhada, Os 3,5 milhões de fogos seguros, só 16% é que dispõem desta cobertura. E vale a pena não rodear esta situação. Isto resulta de várias coisas, enfim, do custo da cobertura em si. Esse preço é feito nos mercados internacionais de seguro, como os senhores deputados têm conhecimento. E é sabido que, além do preço, os mercados de resseguro no tocante à cobertura de fundos sísmicos têm tido, enfim, ao longo dos anos, e se olharmos apenas para a última década, políticas que são muito afetadas pela ocorrência destes fenómenos naturais no mundo. E muitas vezes não é apenas uma questão de preço, é também uma questão de disponibilidade dos mercados, em que os mercados limitam as suas disponibilidades em termos de capitais, aumentando, regra geral, nessas alturas, o preço, e mesmo que se queira assumir mais responsabilidades, não há possibilidade de elas serem assumidas, porque não, as seguradoras não dispõem das coberturas de resseguro. E falando, naturalmente, em mercados de primeira linha, que tem sido a política sempre seguida pelas seguradoras portuguesas, porque há sempre, num ou noutro momento, alguns seguradores de menor qualidade disponíveis para aceitarem essas responsabilidades, mas mesmo assim as responsabilidades, de regra geral, são responsabilidades limitadas pela capacidade disponível. Bom, a concentração das apólices existentes naqueles 16% não está ali, enfim, nenhum declínio dessa informação, mas a cobertura é mais procurada nas zonas sísmicas consideradas mais expostas a este tipo de catástrofes. Como os senhores deputados sabem, fruto de um trabalho feito há uns 9, 10 anos atrás, um trabalho muito profundo, desenvolvido pela área asseguradora, com o apoio de cientistas do Laboratório de Engenharia, foi possível, nessa altura, desenvolver um trabalho muito profundo, reconhecido por seguradores internacionais, em que se procurou classificar o território português por aquilo que hoje são designadas as zonas APS. A APS é a sigla da Associação Portuguesa de Seguradores, que foi a associação que desenvolveu essa iniciativa. Porque anteriormente o território português era classificado pelas designadas zonas Cresta, que é uma associação internacional que classifica a nível do mundo as zonas sísmicas. E nós consideramos que era possível atualizar essa classificação e, com o trabalho muito profundo que foi feito, procurar, de uma forma mais micro, ter uma classificação mais fina do território português, também com base na informação disponível e que foi disponibilizada pelas seguradoras. E, portanto, os preços que atualmente vigoram são preços que, não pondo de lado o princípio sempre solidário da construção de uma referência tarifária, mas tem a ver com a classificação das zonas sísmicas. Bom, os objetivos na criação ainda do Fundo Sísmico e permitam-me que desenvolva um pouco mais, não é resolver toda a procura nesta área. E, portanto, o Fundo Sísmico, aquilo que está previsto, e o diploma regulamentar já há algum tempo que tem vindo a ser enriquecido e a ser desenvolvido, a ideia é que o Fundo Sísmico resolva num primeiro momento e de forma obrigatória tudo aquilo que são as responsabilidades nos seguros obrigatórios de incêndio e, como sabem, que abrange os seguros do regime da propriedade horizontal. E, portanto, só para a função habitacional. Portanto, o fundo não vai, num primeiro momento, resolver as necessidades na função comercial e na função industrial. Apenas resolve na função comercial em condomínios onde algumas frações estão afetas a iniciativas comerciais e não fazia sentido não cobrir integralmente aquela unidade de risco. A cobertura será facultativa para a função habitacional, que atualmente não é obrigatória, e não cobre os recheios. É apenas para as paredes. E, naturalmente, a ideia é que o mercado português dê passos seguros, e esses passos seguros têm também a ver com o cuidado imenso que temos que ter das disponibilidades dos mercados internacionais nesta área. Mas a ideia com a criação deste fundo é, com tempo, procurar que o fundo sísmico se fortaleça e gradualmente vá reduzindo a dependência que Portugal hoje tem das coberturas pela via do seguro e que, pelas razões que há pouco referia, quer em termos de preço, quer mesmo na falta, muitas vezes, de disponibilidade para essas responsabilidades serem assumidas. Enfim, pensamos nós que nas próximas semanas haverá condições para que este diploma regulamentar possa entrar já em fase de consulta pública para ainda nesta legislatura este problema importantíssimo para o país possa também, enfim, dar um passo no caminho que nós consideramos que é o melhor. Em matéria de regulação da conduta de mercado, e como há pouco referi, nós temos em consulta pública até 5 de junho um diploma, uma norma regulamentar que define a política de tratamento dos consumidores e que tem a ver com a gestão das reclamações, com a criação da figura do setor de reclamações, com o provedor do cliente e com a política antifraude. Dizia há pouco que a gestão das reclamações é hoje uma matéria que os operadores dedicam a maior importância. Mas consideramos que é muito importante, para ainda melhorarmos a situação que temos, e vou dar alguns dados que ilustram bem a situação do setor segurador, com este normativo se estabeleçam as condições para que os consumidores, ou neste caso os reclamantes, saibam exatamente a quem é que se devem dirigir e qual é o ponto centralizado para recepção e resposta das suas reclamações. Sem entrar em pormenores, grosso modo, as reclamações têm que ser tratadas no prazo máximo de 20 dias. Admite-se que reclamações de reconhecida complexidade, e essas situações têm que ser justificadas sempre, e quando a seguradora possa prever que não tem condições para dar resposta no prazo de 20 dias, no quadro deste normativo, tem também a obrigação de se dirigir ao reclamante e de justificar o que é que não pode fazer, prevendo o prazo em que conta dar essa resposta. A seguradora tem que responder ao reclamante numa linguagem clara e perceptível. O que é que isto quer dizer? Nem sempre a resposta é uma resposta numa linguagem que o consumidor entenda, muitas vezes com o recurso excessivo à vertente jurídica do contrato de seguro ou do clausulado das apólices, e sem prejuízo disso ser feito, esse esforço de uma linguagem em que o reclamante entenda que está a ser de dar uma resposta integral aos pontos que colocou, ou ponto aos pontos, e que fique claro para o reclamante qual é a posição da seguradora. Pensamos nós que, para além do esforço que tem sido feito, que as reclamações e no quadro do normativo, porque há reportes que têm que ser feitos, há informação que tem que ser disponibilizada nos sites das empresas, o prazo de defesa é o prazo máximo. Mas a ideia é que os operadores divulguem nos seus sites os prazos previstos para os diversos tipos de reclamação, porque as reclamações abrangem a totalidade dos ramos que são explorados, há situações mais complexas, menos complexas, e há muitas em que os prazos podem ser e devem ser muito inferiores aos 20 dias. E isso deve constituir um elemento também de decisão da parte dos consumidores, quando pretendem contratar com um operador, de saberem claramente qual é a política que o operador segue em matéria da gestão de reclamações. E outro aspecto importante, isso tem vindo a ser feito, é que as reclamações sirvam como uma excelente oportunidade para introduzir melhorias em termos de organização, para que se evite estarem a resolver umas reclamações e ao lado estarem a surgir outras reclamações. Bom, e quando a resposta não é satisfatória ou não for dada nos prazos que estão estabelecidos, o reclamante tem a possibilidade de recorrer ao provedor de cliente, passa a ser uma figura obrigatória e todas as seguradoras têm que ter um provedor do cliente. As seguradoras podem associar-se e ter apenas um provedor para todo o setor segurador, como acontece nos fundos de pensões, e isso é uma possibilidade que está em aberto e é decisão das seguradoras, embora nós pensemos que não é isso que vai acontecer. Como é óbvio, o provedor tem que ser uma figura independente, como o Sr. Presidente estava a destacar, e uma figura reconhecida como tendo o domínio, não é, de todas as matérias da área seguradora e idónea, não é? São, para além de outras condições, estas que aqui destacaria. Se os senhores deputados ainda me permitem, para desmistificar alguma ideia que há de que o setor segurador é um setor onde muito conflituoso e um setor onde há muitas reclamações e muitos consumidores não estão satisfeitos com a prestação dos seguros, enfim, sem, não é pôr em causa a legitimidade de algumas dessas apreciações, e há sempre possibilidades de melhorar. O setor segurador tem vindo a melhorar, e este normativo, com outra legislação que é aplicável, ainda cria melhores condições para isso, mas aqueles números que estão ali exibidos evidenciam bem o peso, enfim, das reclamações que chegam ao Instituto por via do livro de reclamações e também por outras vias. Em 2008, o total foi de 5.247 reclamações. Portanto, um acréscimo de 14% em relação ao ano anterior. Também é fácil de ver que a introdução do livro de reclamações originou um aumento das reclamações pela facilidade que criou de os consumidores descontentes mais facilmente poderem reclamar. E, como dizia há pouco, a reclamação é uma oportunidade para a melhoria da prestação de serviços e tem que ser entendida dessa maneira. É esse o papel que o Instituto procura desempenhar, ajudando as seguradoras a identificar melhor as causas das reclamações. Ora, os 14% do total, entrando agora, enfim, nas áreas mais sujeitas a reclamações, e desde logo o ramo automóvel. No ramo automóvel, como os senhores deputados têm presente, o parque automóvel seguro está ali traduzido, no final de 2008, 6,6 milhões de viaturas seguras. O número de contratos é ligeiramente inferior, 5 milhões e qualquer coisa, que tem a ver com a apólice de seguro do grupo, que cobre mais do que uma viatura. Bom, 2.640 reclamações do ramo automóvel. Uma quebra de 1% em relação a 2007. Deve ter sido dos poucos setores de atividade no país em que as reclamações desceram. Bom, isto é resultado do esforço feito pelos operadores, a ação do Instituto, mas também a ação legislativa e regulamentar. O diploma que criou novas exigências em matéria de gestão de sinistros, que há pouco destaquei. E, portanto, se olharmos para o número de reclamações, por exemplo, por 100 mil veículos, temos 40 reclamações. Não queria amassar os senhores deputados e não travo, enfim, esse quadro, mas o total, não para as 2.640 reclamações do automóvel, mas para o conjunto das 5 mil e tal reclamações, a maior causa das reclamações tem a ver com a morosidade. Só uma pequena parte é que tem a ver com a fixação da indemnização ou com outros motivos ligados à assunção da responsabilidade. Portanto, a grande maioria tem a ver com a morosidade ou com questões de natureza administrativa. E, nesse sentido, enfim, nós achamos que o espaço para melhorar é muito grande, porque se as seguradoras forem mais céleres a dar resposta aos reclamantes, se evitarem até que os reclamantes tenham necessidade de se dirigir ao Instituto e possam diretamente resolver isso, evitamos a troca de papéis, andar a questionar a seguradora. A seguradora dá a resposta. Nós respondemos ao reclamante. Os reclamantes, em regra geral, dirigem referências muito positivas ao Instituto, porque o Instituto ajudou a desbloquear as situações. Cerca de 60% dos casos são resolvidos a favor do reclamante. O que isto significa é que, muitas vezes, é a falta de resposta a um esclarecimento pedido pelo reclamante, e o Sr. Presidente, enfim, os senhores deputados, o Sr. Presidente domina muito bem também esta matéria e sabe que é assim, só responde depois do Instituto questionar. Se responder antes, não há reclamação. E isso reduz os custos de funcionamento e é uma evolução positiva no sentido do beta regulation, portanto, facilitar. É essa a grande expectativa que todos temos. Mas é bom que fique também esta nota, não é? Não temos milhares de reclamações no ramo automóvel. Enfim, temos 2.640 reclamações para um universo de parque seguro de 6,6 milhões, para 450 mil processos de sinistro. É que aqui já estamos a falar no concreto. 450 mil processos de sinistro por ano. Portanto, 2.640 reclamações e que muitas delas não têm diretamente a ver com a gestão de sinistro, que é normalmente o momento onde pode surgir maior dificuldade no relacionamento, enfim, tem a ver com todas as matérias ligadas ao ramo automóvel. Reclamações na área da saúde. Nós, senhores deputados, também têm presente, houve uma evolução muito positiva em Portugal, e hoje o número de pessoas seguras e que beneficiam de contratos de seguro anda na casa dos 2 milhões. Este número evoluiu muito nos últimos anos. Há meia dúzia de anos atrás, os seguros de saúde eram, grosso modo, seguros de grupo, que as principais empresas tinham para os seus colaboradores. E hoje, os 2 milhões está repartido e o peso é idêntico entre adesões individuais e adesões coletivas em seguros de grupo. Bom, e também se fala, enfim, não muitas reclamações. É verdade, mesmo que fosse uma ou duas, isso tem que preocupar os operadores visados e tem que preocupar a autoridade de supervisão. Mas 331 reclamações que chegaram ao Instituto em todo o ano de 2008 são 16 reclamações por 100 mil pessoas seguras. Enfim, numa área que é também muito sensível às pessoas e que muitas vezes há reclamação emocional, porque se pensava que a cobertura era mais extensa e não é, porque a seguradora não foi tão rápida como era necessário na entrega do documento de garantia, e tudo isso são questões muito importantes para quem individualmente está a viver esses momentos. Mas 330 reclamações, 16 em cada 100 mil pessoas. Podemos considerar, enfim, que é uma área de grande conflitualidade e há muito trabalho. Porque muitas vezes o Instituto não receia o aumento do número de reclamações. Porque muitas vezes não se reclama e noutros países nós tentamos fazer a comparação. Porque estamos sempre muito preocupados em fazer o benchmark com os países que têm as melhores práticas. E queremos sempre fazê-la, para ser transparentes e para que isso constitua um desafio para a autoridade de supervisão, mas também um desafio para os operadores. E é muito difícil, porque nós temos a informação para disponibilizar e os outros países não têm informação para disponibilizar. Ainda agora, no quadro do SEIOPS, que é esta matéria da conduta de mercado e da gestão das reclamações, também faz parte dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos, muitos dos dados foram fornecidos por Portugal, porque não há dados disponíveis para fornecer. Bom, nós não estamos aqui a dizer que somos melhores que os outros. O que estamos é a salientar a nossa situação. E estamos também a dizer que quando se reclama e se criam condições para reclamar. Os senhores deputados sabem, e não os quero amassar, mas o Instituto tem disponível. A reclamação pode ser feita por uma linha verde, sem pagamento, não é? Sem custo, e essa reclamação por telefone é imediatamente registada no sistema, não se exige nenhuma confirmação por escrito. Os nossos gestores de reclamações, através do telefone, tomam conta da reclamação, é aberto um processo, e a partir daí todo o processo de esclarecimento é feito. Porque muitas vezes não se reclama porque não se sabe muito bem a quem é que se deve dirigir a carta, se os termos são os adequados, se vale a pena reclamar. E, portanto, nós motivamos a reclamação como uma oportunidade para se melhorar. E não se podem, às vezes, tirar, para além das condições físicas que o Instituto também cria aos reclamantes. Os reclamantes dirigem-se às nossas instalações, num espaço que foi muito melhorado com a mudança que recentemente fizemos, e têm todas as condições para pessoalmente fazer a reclamação. Devo dizer aos senhores deputados que as formas de reclamação preferenciais é por telefone e a utilização do nosso site na internet, o que é muito positivo, porque é mais cómodo, é mais rápido para quem tem que reclamar. Não precisa de sair do seu local de trabalho, não precisa de estar sujeito a um horário de funcionamento. Tem imensas, imensas vantagens. Só mesmo para terminar, o ramo de vida, o número de apólices em vigor no final de 2008, 4,8 milhões de apólices. Muitas destas apólices são apólices de seguros de poupança, PPRs e outras. Houve um aumento de 547 para 841 reclamações. Por cada 100 mil apólices, 17 reclamações. Foi das áreas, se não a área, onde maior agravamento se verificou. Nós não olhamos para isto de uma forma negativa. Olhamos para isto de uma forma positiva. Isto permitiu, até na sequência da crise financeira, que muitos segurados quisessem clarificar as condições dos seus contratos ou não estivessem totalmente de acordo com uma leitura mais profunda dos seus contratos, daquilo que lhes foi anunciado na altura da subscrição dos seguros, e estas 841 reclamações permitiram, em muitos casos, que o Instituto, num primeiro momento, e os operadores a seguir, identificassem potenciais problemas e os procurassem resolver. E muitos foram resolvidos a favor dos reclamantes, com situações que não estavam totalmente claras, e o Instituto, como é sua obrigação, de uma forma discreta, mas firme, procurou que algumas destas situações fossem reclamadas. Então, devemos olhar para aqui, há muita gente a reclamar. Foi uma oportunidade e positiva. E registamos isto desta maneira. E mesmo, enfim, para terminar, na área de governação dos fundos de pensões, que já fizemos isto também no quadro do nosso plano estratégico para a área seguradora, está neste momento em curso uma consulta pública que acaba precisamente amanhã, com uma norma criando novas exigências em matéria de gestão de riscos e controle interno no âmbito dos fundos de pensões. E o que é que eu pretendia dizer aos senhores deputados? O Solvência II não abrange a área dos fundos de pensões. Os fundos de pensões estão fora do Solvência II. Será um processo a desenvolver posteriormente. Mas o Instituto acha, e quanto a nós naturalmente bem, e o próprio mercado e os operadores também estão em sintonia com aquilo que são as posições da Autoridade de Supervisão, que tudo aquilo que são boas referências do Solvência II devem ser estendidas também aos fundos de pensões. E isto indo ao encontro do desafio do Sr. Presidente. E nesse sentido, este normativo procura estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de uma gestão sã e mais prudente por parte das entidades gestoras de fundos de pensões, e que esta crise financeira ainda veio evidenciar maiores necessidades nesta área, potenciar uma implementação efetiva dos sistemas de governo das sociedades gestoras, já existem regras, mas aprofundar essa implementação, e criar condições para o reforço da supervisão orientada para o risco, que é uma trave-mestra do Solvência II, procurando maximizar, em última instância, a proteção dos participantes e beneficiários dos fundos de pensões. É esse o objetivo central de tudo isto. Não os queria amassar, mas aquele quadro evidencia os riscos que têm que ser considerados. Em relação aos fundos de pensões, são naturalmente riscos que também estão sujeitos, como há pouco dizia, outros instrumentos da área financeira, riscos de mercado, riscos de crédito, concentração, de liquidez, mas temos depois os riscos específicos dos planos de pensões. E quais são? E não são menos importantes que os outros, até, a nosso ver, alguns deles de maior complexidade. A mortalidade e a longevidade, a questão da invalidez e a rotação da população, as questões ligadas às reformas antecipadas e às pré-reformas, o grau de dependência dos regimes de segurança social. São riscos específicos a que os planos de pensões também estão sujeitos, para além, naturalmente, do risco estratégico e do risco reputacional. As entidades gestoras estão sujeitas, fundamentalmente, a dois riscos. O risco de investimento, quando são dadas determinadas garantias de rentabilidade, por exemplo, e o risco operacional, que é um risco, enfim, de maior importância o seu controle, o seu domínio e o seu acompanhamento, infelizmente, pelas muitas surpresas que muitas vezes aparece, não é? Em que se pensa que está tudo controlado, que há grandes sistemas de informação a controlar tudo, que há reportes automáticos que são feitos, e depois as falhas aparentemente são nas coisas mais simples ou nas coisas mais complexas, que é muitas vezes há esses modelos fantásticos que saem automaticamente dos sistemas de informação e muitas vezes quem os tem que gerir não os domina e passa à frente, porque a humildade nunca fez mal a ninguém. As pessoas têm que ter formação, têm que ter preparação adequada, porque de nada serve sair um conjunto de indicadores e uma bateria muito completa em que tudo se pode saber, mas que as pessoas não dominam essas variáveis. Esta nossa iniciativa é uma iniciativa que procura contribuir para o fortalecimento dos fundos de pensões. E ainda a semana passada conseguimos já, nas nossas instalações, em espaço apropriado que temos para esse efeito, ter todas as sociedades todas e representantes das empresas de seguros que gerem fundos de pensões a discutir connosco o normativo e a colocarem as dúvidas e também, em alguns casos, a levantarem e a transmitirem algumas sugestões. Portanto, é um processo que está prestes a ser concluído. Na área dos seguros de saúde, muito rapidamente, dar aqui nota que também constitui um desafio no nosso plano estratégico os seguros de saúde vitalícios. Como os senhores deputados sabem, os seguros de saúde são voluntários e funcionam em regime complementar ao Serviço Nacional de Saúde. Já é sabido também o universo que está coberto. É conhecido que as coberturas vitalícias no mercado português são raras. A grande maioria dos seguros não funcionam com coberturas vitalícias e também é sabido que o custo do seguro de saúde nas idades mais avançadas é extremamente elevado e que se torna por vezes incomportável para a grande maioria da população. Isto não é um assunto que o Instituto possa resolver sozinho, mas o propósito do compromisso que assumimos foi criar condições para que os operadores de mercado olharmos para a possibilidade de ser dado um salto para o mercado poder ter esta oferta de seguros vitalícios. Quais são os pontos que têm que estar presentes? Do ponto de vista do consumidor, as empresas de seguros não podem terminar ou recusar a renovação de contratos com base na idade, naturalmente quando esta oferta passar a estar disponível. Tem que ser estabelecido um conjunto mínimo de coberturas, tem que se permitir a opção de transferência de contratos entre empresas de seguros sem perda do valor atual dos direitos, e isto é muito importante, porque hoje os seguros de saúde funcionam em base anual. No final daquele ano, a relação pode terminar ali e estabelece uma nova relação. Mas os seguros de saúde vitalícios são seguros para toda a vida. E a partir do momento em que são feitos, há, desde logo, a constituição de provisões técnicas que as seguradoras têm que acumular para fazer face a compromissos futuros. E não é aceitável que, se um contratante ao fim de X anos, como acontece hoje, por exemplo, nos PPRs, desejar, por qualquer razão, mudar para outra seguradora, que isso não possa ser feito e que não seja feito sem perda de condições. É um ponto muito importante que também tem que ser equacionado. E o estabelecimento de regras de informação específicas. Do ponto de vista dos operadores, é necessário aprofundar e desenvolver os dados estatísticos para modelizar o risco, e portanto o setor já dispõe hoje de informação muito rica nesta área. Desejavelmente, o início de subscrição deve ser feito em idades mais jovens, desejavelmente antes dos 40 anos, porque quanto mais cedo se verificar a adesão, menor é o esforço do prémio que tem que ser suportado, porque há um período de vida maior para que a divisão do prémio potencial pelo número de anos em risco, resulte daí um prémio mais baixo. É seguindo, de resto, as regras atuariais aplicadas ao ramo de vida. A possibilidade de revisão periódica dos prémios em casos de existência de desvios significativos, não é por qualquer razão vamos proceder a um ajustamento dos prémios, mas em situações em que isso se justifique, os operadores não podem ficar reféns para toda a vida do contrato sem poderem corrigir o prémio, porque isso podia levar à ruína dos operadores e não é de maneira nenhuma... Exatamente. Que justificadas, Sr. Presidente. É exatamente isso. Bom, mesmo para terminar, eu já me referi a isto, uns apontamentos. A Diretiva de Solvência 2 foi aprovada em 22 de Abril no Parlamento Europeu e no Ecofin de 5 de Maio. A adoção das medidas de implementação técnica está previsto que aconteçam até 2010. Os standards e as guidance de nível 3, que serão desenvolvidas pelo SEIOPS, está previsto que sejam adoptadas até 2011. E se tudo correr bem, a partir de 1 de outubro de 2012, o Solvência 2 passa a ser um novo regime e de aplicação obrigatória. Os pontos que estão sempre presentes no Solvência 2, a avaliação consistente de ativos e passivos com base em princípios económicos, e daí o Instituto ter criado, com aquela norma regulamentar que há pouco referi, a obrigatoriedade das seguradoras calcularem as suas responsabilidades com base em princípios económicos, requisitos de capital sensíveis aos riscos, o princípio do estou por dentro nos investimentos, os sistemas de governação efetivos e o processo de supervisão orientado para o risco. Isto é, também para o Instituto, isto não é só para os operadores, isto constitui um grande desafio que as entidades de supervisão têm que estar habilitadas a dar resposta àquilo que são exigências novas e muito profundas na forma de olhar para a solvência das seguradoras. E o incremento da divulgação da informação pública. Como é sabido, o Instituto preside ao grupo de trabalho que tem a responsabilidade de definir os requisitos de governação, as bases do processo de supervisão, a informação a reportar às autoridades de supervisão, a informação pública a prestar pelas empresas de seguros. O Instituto tem ainda um papel de participação muito considerável e ativa noutros grupos de trabalho. Mesmo para terminar, o tal ponto que é muito caro aos senhores deputados e a todos nós, que tem a ver com os fundos de garantia para os seguros. E dizer que, neste momento, é um desafio que está em cima da mesa e, portanto, a Comissão Europeia vai adotar, até ao final de 2009, um livro branco sobre os fundos de garantia para os seguros, com um estudo de avaliação de impacto. O que nós pensamos é que haverá condições para, em 2010, haver já uma proposta de diretiva. Dizer aos senhores deputados que as soluções para os seguros do ramo de vida são, a nosso ver, e não só a nosso ver, menos complexas, porque é mais fácil alinhar, enfim, algumas das situações que cobrem responsabilidades na área da bancária para a área seguradora e nos seguros de poupança, portanto, com o regime adotado de garantia da banca. Já no ramo de vida, há aqui um mundo de complexidades. E a ideia também que os fundos de garantia possam cobrir soluções no ramo de vida. As soluções são muito mais complexas no ramo de vida, porque não há apenas, não é só a função da prestação e da assunção de responsabilidade em termos de indemnização. Se estivermos num cenário de insolvência, o que também é importante e relevante é cautelar uma adequada transferência de riscos, porque quem contratou, não é, tem que ter essa, ou deve ter essa garantia. E daí, no Vida, há um trabalho muito profundo que tem que ser desenvolvido. O Instituto de Seguros de Portugal participa ativamente nos trabalhos técnicos, temos um representante neste grupo de trabalho e dar aqui, enfim, nota de meia dúzia de pontos, isto não se esgota aqui, mas quais são as questões de base que têm que ser equacionadas. Bom, desde logo, se vamos estar em presença de um fundo europeu ou de fundos nacionais. Se a função do fundo é pagamento aos credores de seguros ou também financiamento para evitar uma liquidação. E isto, não só no vida, não é, Sr. Presidente, faz toda a diferença. Se o regime do âmbito geográfico dos credores de seguros é apenas para o país de origem ou também para o país de acolhimento. Enfim, um exemplo, seguradoras nacionais, portuguesas, mas a nível europeu há casos ainda mais evidentes, que estão noutros países. E o fundo é apenas para o seu país, para o país, enfim, de origem ou para o país de acolhimento. Claro que este ponto é um ponto caro e que tem que ser muito aprofundado dentro da ideia da harmonização, dentro da ideia do espaço comunitário, do passaporte europeu. Quais são os montantes mínimos a garantir? E a delimitação do âmbito dos contratos a garantir. Só para os consumidores ou todos? Isto é, os seguros de massa ou os seguros também fora dos riscos de massa, empresariais, da área da responsabilidade civil, etc, etc. O que é que se exclui? E porquê é que se exclui? E claro que o ponto final, esta matéria dos fundos de garantia já noutras alturas esteve em discussão. Mas muitos operadores e muitas entidades não estavam de acordo que isto fosse para a frente. Porque é preciso financiar. Como é que se financia? Como é que isto se suporta? É um ponto também importante. Achei que era útil deixar aqui estas questões de base para se ver a complexidade, mas também o compromisso de tão cedo quanto seja possível, e portanto é o primeiro compromisso até ao final de 2009 e depois em 2010 já uma proposta de diretiva, porque também nesta matéria as situações de país para país são muito diferentes, desde países onde há uma total ausência de fundos de garantia, outros que têm umas situações cobertas, outras que não estão cobertas, portanto o quadro é muito variado. E agradeço imenso a atenção e a benevolência dos senhores deputados para esta longa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Vieira, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Foi uma excelente exposição, excelente enfim, pela qualidade e pela profundidade dos tópicos que hoje aqui nos trouxe. Antes de dar a palavra aos deputados, permitam-me que sublinhe dois pontos que a mim se me figuram cruciais nos dias que correm. O primeiro tem a ver com as boas notícias que nos dá sobre a saúde do setor segurador e do fundo de pensões. Isto não é um fator de sumenos importância, porque nos tempos que correm sabemos que o setor segurador está intimamente ligado ao setor financeiro. E com a crise no setor financeiro seria até normal e expectável que também o setor segurador sofresse as sequelas dessa mesma instabilidade. Isso não se verificou entre nós. Isso naturalmente que se deve à proficiência da supervisão também na forma como cumpriu aquilo que subjaz à sua matriz identitária, que é a gestão sã e prudente da fiscalização do setor segurador. E eu queria restar esse ponto porque esta não é uma situação normal. Eu recordo, por exemplo, o que se passou nos Estados Unidos da América com o grupo segurador AIG, que teve de sofrer o chamado bailout, plano de intervenção do governo americano, exatamente porque sofreu as sequelas e de que forma da crise que atingiu o setor financeiro. Nós verificamos também, até no próprio relatório de Jacques de Lavoisier, recentemente publicado pela Comissão Europeia, que a importância do setor segurador hoje é vital e, portanto, o setor segurador não pode ser de modo algum desconectado ou desligado das preocupações que hoje incidem sobre o setor financeiro e sobre a supervisão do próprio setor financeiro. Nesta medida, deixe-me dizer-lhe que registro com apreço também a preocupação que o Instituto de Seguros de Portugal tem na área de supervisão, na atividade inspectiva, que eu creio que, à semelhança do que deverá também ocorrer no setor financeiro, e aí por meio de razão, dada a função de risco que está na primeira linha do setor financeiro, deve ter uma postura mais proativa e menos passiva, deve ser feita no local, ex-ante, por vezes, ou em tempo real, on real time, e não como tem acontecido, um controle feito ex-post e a posteriori. Gostava de sublinhar ainda o apreço que nós, deputados, e a Comissão de Orçamento e Finanças registra pelo louvor público, que cabe ao resto, decorre dos contactos feitos pela Financial Service Authority do Reino Unido relativamente ao Instituto de Seguros de Portugal, o que significa, de facto, a qualidade e o brilho do trabalho desenvolvido pelos técnicos do Instituto de Seguros e pelo seu Presidente, e eu queria, de facto, registrar isso, e também a nota que nos deu aqui hoje da própria carta endereçada pelo Ministro das Finanças da República Checa, relativamente à colaboração prestimosa dada pelo Instituto de Seguros de Portugal relativamente às matérias seguras e, obviamente, no que concerne à questão da Diretiva da Insolvência 2, que se me afigura importante e fundamental, tendo em vista dotar o setor segurador da necessária fiabilidade que está imanente à sua função. Uma segunda nota tem a ver com uma questão que me é particularmente cara, até como cidadão, que é esta relação, esta interface entre o setor segurador e o cidadão contribuinte. Contribuinte e consumidor. Muitas vezes essa relação era uma relação crispada, uma relação de acrimónia até do próprio, porque existia, efetivamente, uma certa desigualdade de armas e um certo abandono à sua sorte dos segurados, numa posição de absoluta desigualdade do ponto de vista da relação de forças entre o segurador e o consumidor. Esta filosofia incutida pela Instituição de Seguros de Portugal, no sentido de, pedagogicamente, até com a criação do provedor do cliente, vai no caminho certo, no sentido de quebrar o gelo dessa relação existente entre seguradora e segurado. Era uma relação que, de facto, suscitava grande preocupação e grande apreensão junto dos cidadãos. E esta nota que hoje nos deu da evolução negativa das reclamações, designadamente do setor automóvel, que era onde aquilo muitas vezes significava essa crispação, é um sinal evidente de que, efetivamente, esta pedagogia e esse esforço de aproximação entre as seguradoras e os segurados está, de facto, a resultar e está a surtir efeito. E este é um sinal positivo, porque eu penso que o Instituto de Seguros de Portugal, para além da supervisão do setor, de assegurar a sua fiabilidade, a sua, do ponto de vista prudencial, a solvência do setor segurador, tem também de curar a satisfação dos interesses dos consumidores na sua relação com o setor segurador e com as empresas seguradoras. E, portanto, estas são as duas notas que eu gostava aqui de sublinhar, sendo certo que fico com a convicção íntima de que, efetivamente, no domínio do setor dos seguros e de fundos de pensões, em Portugal, estamos seguramente no bom caminho. Senhor Deputado José Manuel Ribeiro, eu ia-lhe dar a palavra, mas Sr. Deputado Nuno Coutinho pediu-me se poderia usar a palavra em primeiro lugar, porque está com urgência em seguir. Se o Deputado José Manuel Ribeiro não levantar o obstáculo, por norma é sempre o partido da oposição o primeiro a usar a palavra, Vossa Excelência usará a palavra. Se consentir que, excepcionalmente, o Deputado Nuno Coutinho use a palavra, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Coutinho, mas a decisão é sua. Permite? Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Coutinho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também ao meu colega. Eu vou ser muito curta também, mas não queria deixar de exprimir em nome do PS também a nossa satisfação e pela exposição que nos fez aqui, apresentando um setor com aquela credibilidade que é necessária para que os consumidores tenham nele a confiança para além dos pequenos problemas que existem no cotidiano. Não quero repetir as palavras do Sr. Presidente, mas revejo-me nelas e por isso queria apenas fazer duas pequenas notas que têm que ver com o Solvência 2. Quem pensa no Solvência 2 pensa sempre no Basileia 2, não é? Eu verifico que este Solvência 2, ao estar a ser discutido já no âmbito desta crise, terá muito mais em conta, digamos, o ativo que nós vamos todos tendo pelo conhecimento do que aqui aconteceu. E queria apenas que me certificasse isso. Ou seja, há toda uma tentativa de gestão do risco, de gestão do crédito, de boas práticas, de análise mais profunda da gestão e dos riscos tomados, e tudo o que é feito nesse sentido é de facto muito bom. Mas o Basileia 2 também se baseava na mesma coisa. Só que depois o que é que acontece? Há o problema de serem os próprios operadores, muitas vezes, a avaliarem o risco dos vários produtos e depois o resultado final de, no fundo, os graus de cobertura, no fundo, terem baixado muito por essa avaliação no risco. Quer dizer, uma coisa é todo um processo que todos reconheceremos que é extremamente bom. Outra coisa também é o princípio de terem contra o risco e a boa gestão. Agora, o resultado que aconteceu na banca foi que os bancos se serviram disso para baixar o nível de cobertura. E a gente vê que o Dexia ou aqueles bancos, ou Fortis, bem, tiveram problemas, tinham de facto, graças a essa cobertura de risco permitida pelo Basileia II, um grau de cobertura muitíssimo baixo, da ordem de um terço do que era atualmente. Eu penso que a leitura a discussão do Solvência II neste contexto deverá, e gostaria que me certificasse isso, na medida em que isso decorre um pouco do seu discurso, levar a que, em média, os rácios prudenciais não sejam diminuídos. Uma coisa é modulá-los, outra coisa é que essa modulação sirva de pretexto para uma baixa sistemática, que infelizmente foi o que aconteceu na banca. Em segundo lugar, gostaria também de relevar o enorme esforço que está a ser feito de uniformização, de clarificação. O diploma que saiu a nível do crédito, dos seguros de vida associado ao crédito à habitação, no fundo, associado aos contratos de mútuo. Eu devo dizer que a linguagem dos seguros não é compreensível em português, claro. Ou seja, não é possível a gente transmitir, e eu penso a esse nível que em Inglaterra e em muitos países do mundo se está a fazer uma sistemática tradução destas coisas em linguagem clara. Existe já, aliás, uma associação em Portugal do português, claro, e eu penso que aqui também este espírito do ISP inovador não deixará de ir pouco a pouco obrigando a que as cláusulas contratuais não só sejam normalizadas com uma escolha daquilo que é importante, de maneira que o cliente não tenha que procurar aquilo que é importante na 15ª cláusula da 20ª página, que já não teve oportunidade de ler, mas também que as cláusulas sejam em linguagem compreensível para as pessoas. Eu acho que há um enorme esforço a fazer nesse sentido, porque é evidente que as pessoas sabem o que é o crédito à habitação. Crédito hipotecário também vão sabendo, agora o contrato mútuo, quer dizer, isto é um bocadinho mais complicado. E não sei porque é que há essa... Eu compreendo que a linguagem técnica não seja a mesma coisa. Mas é evidente que, para o público em geral, há certas coisas que complicam. E na linguagem seguradora, eu penso que isso é ainda mais particular. Em último lugar, também, salientando o enorme esforço que está a ser feito, que só me cabe aqui salientar. Mas, de qualquer modo, pôr-lhe uma questão que nos foi posto por clientes reclamantes. Ou seja, reclamam, vão ao Instituto de Seguros, mesmo quando lhes é dado razão, depois dizem que recorram ao tribunal para serem ressarcidos. Ora, eu pensei que isso não era possível. Ou seja, porque o particular, se reclama, se é reconhecido que tem razão, eu penso que devia haver mecanismos simples, de maneira a que não tenha que recorrer a tribunal, sobretudo num país em que a gente sabe que a justiça funciona com pouca proficiência, como diz o nosso Presidente muitas vezes. Muito obrigado.
Dados da Manuel Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a primeira intervenção do PSD. O meu colega António Preto fará, ou ainda nesta ronda ou na segunda ronda, uma intervenção. Não há segunda ronda, penso eu, portanto falaria, se o Sr. Presidente falaria logo imediatamente, até porque o contexto das nossas intervenções é algo distinto. E eu começaria por, obviamente, agradecer a presença do Sr. Presidente do ISP, é com imenso gosto que o temos novamente na Assembleia da República, e queria-lhe agradecer a exposição bastante detalhada, bastante exaustiva que aqui nos trouxe, permitiu-nos olhar para o funcionamento quer do Instituto, quer do próprio sistema, de uma forma bastante clara e útil mesmo. Sr. Presidente, eu começaria pelo seguinte. Quando esteve na Comissão em fevereiro último, fez-nos e apresentou-nos na altura um ponto da situação do impacto da crise financeira sobre o mercado assegurador e sobre os fundos de pensões. Digamos, hoje já nos trouxe mais alguns elementos que nos permite alocar e visionar, monitorizar perfeitamente qual é a situação. Mas neste espaço sempre passaram três meses. Verificaram-se certamente alguns desenvolvimentos dignos de nota, trouxe-nos aqui isto. Bem, mas em qualquer dos casos eu gostaria que em poucas palavras nos pudesse caracterizar, na sua perspectiva, qual efetivamente foi a evolução registada. E sobretudo, quais são as suas perspectivas para os próximos tempos. Apesar de eu entender que é difícil fazê-lo, mas eu gostaria, para quem está a analisar permanentemente, a monitorizar permanentemente, qual é o seu sentir. Às vezes o sentir das pessoas é importante para nós também conseguirmos perspectivar toda a situação. Por outro lado, é certo que o Instituto de Seguros de Portugal tomou algumas medidas de resposta à crise financeira, nomeadamente em duas vertentes, no âmbito regulamentar, mas também de supervisão. Era importante que neste momento nos pudesse dizer, se tivesse obviamente dados para nos poder aqui clarificar, quais têm sido os efeitos destas medidas e se já pode fazer um balanço, e se esse balanço é positivo. Outra questão tem a ver com o Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros. Eu imagino que neste período conturbado o Conselho tenha tido uma dinâmica superior àquilo que era habitual, até porque foi colocado em causa em diversos momentos, ainda hoje é colocado em causa, até para certos organismos, a falha da supervisão. E neste caso concreto, estamos a falar de um organismo que contém o Banco de Portugal, o próprio Instituto, como é evidente, e a CMVM, era importante que nos dissesse, nesta ambiência, como é que avalia a atividade deste órgão, como membro importante, obviamente, deste organismo. E, concomitantemente, se nos pudesse também dizer se será suficiente o reforço das competências que recentemente foram introduzidas. E já agora, como é que qualifica o relacionamento do Instituto com as outras entidades? Isto parece que, enfim, é mais de um bocadinho mais do mesmo, mas eu recordo que eu próprio, em 2006, numa audição com o Governador do Banco de Portugal e depois com o próprio ISP, em 2007, fui alertando para a necessidade do reforço da supervisão e da regulação. Isto era, foi quase uma premonição de que, eventualmente, nós não estaríamos devidamente preparados, e não falo a nível de Portugal, falo a nível, digamos, europeu. A situação é tal que hoje até em dia se fala de entidades de supervisão a nível europeu. Portanto, isto para, de facto, para transmitir a preocupação forte que hoje em dia vai existindo. Sr. Presidente, sobre esta matéria, eu gostaria que nos trouxesse as suas reflexões, se é que obviamente as fez, estou certo que as fez, certamente, se é possível melhorar o nosso modelo institucional, que ajustamentos vê como necessários de forma a que a nossa supervisão e regulação seja mais eficaz e racional. E isto quase que se entronca com a questão que eu a seguir quero aqui trazer, que é da Better Regulation. A Better Regulation, que é outra matéria que tem sido falada e discutida de forma recorrente no Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, tem várias, obviamente, várias dinâmicas, mas eu estou-me aqui pelo menos a recordar duas, que é a redução da burocracia desnecessária, que é algo que deve fazer parte das nossas preocupações permanentes, mas também, outra que o Sr. Presidente já nos disse aqui, que é na simplificação dos procedimentos. há de facto procedimentos excessivos, muita burocracia e de facto a Better Regulation, por um lado, bem, obviamente, vai de encontro a isto. Além, obviamente, de outra matéria que é da eliminação dos custos regulatórios evitáveis, e eu aqui já tenho algumas dúvidas se esta é uma preocupação que deve ser tida em primeira linha. Mas em qualquer dos casos, eu gostaria que nos pudesse dizer algo sobre esta matéria. Como é que tem evoluído a Better Regulation? E se, de facto, se temos avançado de uma forma satisfatória. Já não digo excelente, boa, mas se temos avançado de forma satisfatória. Outra questão que aqui nos trouxe, e que eu reputo de facto de enormíssima importância, outra questão que aqui nos trouxe e que eu reputo bastante importância, eu próprio tenho acompanhado com algum cuidado, com alguma atenção, ao longo destes últimos 2 anos, pelo menos, tem a ver com o projeto da Solvência 2. Acho que, de facto, já se deu um passo a nível europeu importante, que é a aprovação no Parlamento Europeu e no Ecofin. Acho que este era o passo decisivo que era preciso ter sido tomado. Até digo mais, há mais tempo. Eu acho que aqui atrasou-se alguma coisa. E depois direi até porquê. Ou então até já direi imediatamente. Eu tenho ideia que se estivesse já em vigor, eu sei que é um processo complexo, demorado, precisa de alguma maturação em termos de reflexão e de preparação. Em qualquer dos casos, é a minha convicção que se porventura já estivesse a funcionar o Solvência 2, muitos dos impactos que hoje estamos a sentir no sistema assegurador, porventura não seriam tão fortes como aqueles que nós sentimos. E por isso acho que, de facto, a nível, sobretudo a nível europeu, se perdeu alguma coisa. Há coisas que podiam ser evitáveis, mas enfim, a pessoa não tem uma bola de cristal e não antecipa os problemas, senão seria tudo muito mais fácil. Mas, relativamente ao Solvência 2, já nos fez um ponto da situação bastante claro, bastante pormenorizado. O que, sobretudo, quero colocar são duas questões sobre esta matéria. Se é nesta preparação que o próprio ISP tem vindo a fazer, se considera que temos andado mais depressa que os nossos parceiros da Europa, parece-me que sim, pelo menos em relação a alguns, até porque estamos a fornecer matéria-prima, meios humanos, técnicos para isso, e, sobretudo, se as nossas, e esta é que é a minha preocupação, é se as nossas asseguradoras estão verdadeiramente preparadas para este grande desafio. Parece-me que o ISP está. A questão é, as nossas asseguradoras estarão? O que é que tem sentido dos contactos que tem havido com as empresas asseguradoras? Acho que era importante também fazer esta alocação de preocupação. Outro assunto do qual gostaria de obter esclarecimentos prende-se com a constituição da designada Estrutura Nacional de Caráter Permanente para a Prevenção e Gestão das Crises Financeiras. É assim um nome muito grande para uma estrutura, mas basta referir aqui que esta estrutura foi defendida pelo Comitê Económico e Financeiro e pelo Comitê de Serviços Financeiros da União Europeia no início de 2007. E na altura estabelecia-se que até julho desse ano os vários Estados-membros deveriam já ter constituído esta estrutura. Ou seja, de forma mais simplificada, estamos aqui a falar da DSG, Domestic Standard Group. E o que gostava de saber concretamente o que é que foi feito nesta matéria. Qual tem sido a atividade num contexto de crise económica internacional com o qual atravessamos. Acho que é importante também ter esta nota. Por outro lado, outra matéria que queria aqui trazer era... Eu peço desculpa porque saí algumas vezes durante a intervenção do Sr. Presidente e pode-me ter escapado, pode ter abordado esta questão e com a minha ausência não pode-me ter escapado. Mas é outra questão que eu queria trazer era do Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria, do qual o ISP também faz parte. E, sobretudo, o que é que nos podia dizer também sobre esta matéria? Acho que também nesta altura, acho que era importante que, de facto, todos estes organismos funcionassem de uma forma eficaz, correta e que se, de facto, produzisse algo que pudesse ser útil para as várias entidades e instituições que podem beneficiar com isto. Mais no âmbito interno do ISP. Quatro questões fundamentais. O Sr. Presidente já tem alguns anos à frente do Instituto, já pôde, de algum modo, avaliar quais são as dificuldades, quais são os constrangimentos que tem sentido à frente do Instituto. Queria que nos dissesse concretamente quais são aquelas que considera mais importantes, portanto, condicionalismos e estrangulamentos, e o que é que propõe para que eles sejam ultrapassados. Fez alguma proposta ao Governo, se há alguma coisa que, em termos até de própria legislação, e falo nomeadamente até no estatuto do Instituto, que foi aprovado em 2001. E se neste caso vê necessidade do próprio estatuto ser alterado até para responder, digamos, a toda uma dinâmica atual muito mais exigente que hoje vivemos. E, obviamente, se fez propostas ao Governo, e se sim, em que sentido? Por outro lado, é uma questão que eu costumo sempre colocar quando há audições a institutos. Eu quase que sei sempre a resposta, mas nunca deixo de a colocar. É se o quadro de pessoal, se os meios humanos conseguem dar resposta às exigências e ao trabalho que hoje em dia existe. E, além da estrutura humana, se também os meios técnicos, nomeadamente informáticos, que também se estão adaptados, e, sobretudo, quais têm sido os passos, quer em meios humanos, quer em termos técnicos, para precisamente dar resposta ao Solvência 2. Porque vai haver uma transfiguração, vai haver uma mudança de várias situações, vão ter que ser adotadas medidas completamente distintas e, obviamente, o Instituto tem que dar resposta a isto e tem que estar preparado para esta vertente. Sr. Presidente, é sobretudo estas questões que queria colocar. Se o Sr. Presidente depois autorizar, o meu colega colocará as questões mais na ótica do consumidor, que também é importante.
Sr. Deputado António Preto tem a palavra. Depois vou dar a palavra ao Sr. Deputado Maximiano Martins, querendo, não quer. Sr. Deputado António Preto.
Sr. Presidente, um cumprimento aqui também, neste caso pessoal, porque em nome do PSD foi feito aqui pelo meu colega. Estava aqui a ouvi-lo, e na parte em que o ouvi, e na parte em que tenho lido os relatórios, e parecia que os consumidores estavam numa espécie de lua de mel com as seguradoras. E eu, sinceramente, aquilo que é a minha experiência comum, aquilo que é o meu dia a dia, eu também sou advogado, aquilo que eu sinto é que essa relação não vejo, não a sinto como uma relação de afeto sem crispação, bem pelo contrário. E há um dado relativamente àquilo que é o Instituto de Seguros de Portugal que não me deixa de alguma maneira perplexo, e se na ótica do consumidor, e que tem a ver com o facto que, por exemplo, as reclamações que são na ótica do Instituto poucas e que permitem fazer a avaliação de uma boa relação entre o consumidor e as seguradoras, era um bocado como se nós também, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, fosse através das reclamações que pudéssemos avaliar da boa ou da má prestação do serviço. Mas, enfim, não deixa de ser um critério, mas ainda assim o que me deixa perplexo é o facto de, mesmo perante a informação avisada e conhecedora do Instituto de Seguros, que no caso em que acompanha a reclamação do consumidor, ainda nesse caso, muitas das vezes, o consumidor ter de recorrer a tribunal porque a companhia de seguros não houve o consumidor nem houve o Instituto de Seguros de Portugal. E, portanto, isso parece-me uma situação incompreensível. Do ponto de vista legislativo, isso perceber-se-á, aquilo é que a capacidade de influência do Instituto de Seguros de Portugal deveria ser suficiente para ultrapassar as lacunas legais que nesse caso existiriam. E, sinceramente, depois há um dado que os meus colegas do Partido Socialista vão me perdoar, mas relativamente à saúde e aos seguros de saúde, que são de alguma maneira uma novidade que nós temos para colmatar uma ineficiência que é do Serviço Nacional de Saúde, em muitos casos, funciona como um complemento, um Serviço Nacional de Saúde que, infelizmente, o Partido Socialista tem ajudado a desmantelar nos últimos anos, pelo menos naquilo que é a minha apreciação e a minha observação, e, de facto, Quando, eu dou-lhe casos concretos. Eu, por exemplo, se quiser fazer um seguro, é multicare. Casos concretos. E se o fizer através de uma mediadora, nomeadamente Caixa Geral de Depósitos. Eu, se quiser falar com o multicare, não posso. Tenho que falar com o gerente ou com o meu gerente de conta da Caixa Geral de Depósitos. Não consigo chegar a essa entidade mítica, quase endeusada, que é a multicare. Não consigo, não é possível. Há uns seguros, seguro sinistro, seguro automóvel, há novas modalidades, eventualmente mais baratas, aquelas a que recorrem as pessoas que eventualmente têm menos possibilidades, menos posses, e eu sinto-me mais sensibilizado até para ser aqui um bocado o porta-voz dessas pessoas, e a verdade é que, tipo, ok, teleseguro, há um sinistro, eu não consigo chegar à entidade, não há, ou é o telefone, e primeiro que se chegue, que se visualize, que se fale com a pessoa que está do outro lado, é uma tarefa quase impossível. Mesmo relativamente a seguros de saúde, vamos aos planos concretos. Vamos supor que temos pessoas já depois dos 50 anos, com casos concretos. Há 3 ou 4 planos, mesmo depois dos 50 anos, há lá um valor que em todos os planos de seguro têm, nomeadamente, que é um valor mínimo para maternidade. Enfim, ou para paternidade, neste caso, provavelmente possível, maternidade mais difícil depois dos 50 anos, nós hoje sabemos. Mas aquela cláusula e aquele custo e aquele valor está referenciado. E, portanto, isto para dizer, não é naturalmente responsabilidade do Instituto de Seguros de Portugal, naturalmente que tem feito aquilo que pode e aquilo que eu tenho acompanhado da ação do Sr. Presidente, sinto que é uma pessoa de boa vontade e de boa fé, não está aqui um caso disso, mas a verdade é que não podemos transmitir nem deixar que se interiorize a ideia que esta relação entre os consumidores e as seguradoras é hoje uma relação mais fácil e amiga, porque não é. Porque não podemos sequer deixar interiorizar para não nos enganarmos e para que esse não engano continue a ser fator de mudança e de pressão relativamente àquela questão que são, de alguma maneira, com as seguradoras. E outra questão que eu queria pôr de uma forma muito direta era que o Sr. Presidente é capaz de nos garantir que no atual quadro e dentro daquilo que tem sido a sua função de supervisão, que nós na área seguradora não vamos ter nenhum caso idêntico ao do BPN ou idêntico ao do Banco Privado Português ou àquilo que aconteceu à seguradora Trabalho aqui há 10 ou 15 anos atrás. É perguntar muito diretamente, vamos ter algum caso desses ou estamos perfeitamente tranquilos e não vamos ter situação absolutamente nenhuma. Portanto, estas são questões, são um bocado uma. É o conjunto de questões que eu queria aqui pôr. No calor com que expus, não está nenhum ato de censura ao Instituto de Seguros de Portugal, bem pelo contrário, e isso eu queria aqui ressalvar. Está, de facto, aquilo que é a minha leitura de todos os dias da relação entre consumidores e seguradoras.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Preto. Não há mais inscrições. Sr. Presidente, vou-lhe dar a palavra para responder. Como percebo, desta litania de questões, avulta também alguma pluralidade de interpretação e de visão daquilo que é a relação entre as empresas seguradoras e os contribuintes. Mas isso é normal. Enfim, nem todos comungamos da mesma perspectiva. Mesmo às vezes oriundos do mesmo quadrante ideológico e partidário, mas porventura teremos experiências diferentes e essas experiências diferentes determinam necessariamente conclusões e percepções também elas diferentes. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, por mais esta oportunidade que me dão. Não estando já na sala a Sra. Leonor Coutinho, mas sei que estão e eu ia. É mais fácil seguir a ordem das questões colocadas e naquilo que são pontos comuns procurar uma uma resposta o mais abrangente que seja possível. A senhora Leonor Coutinho colocou uma questão de fundo, enfim, que tem a ver com o Solvência 2 e com os riscos, e se aquilo que aconteceu na banca, apesar de Basileia 2, não se pode repetir na área seguradora. Vou começar por aí. O Solvência 2, como os senhores deputados bem sabem e destacaram, é a diretiva mais importante que tem estado nos últimos tempos no setor financeiro. E compreende-se essa importância, isso também foi aqui destacado, o papel que em termos comunitários a área seguradora tem, que nem sempre é tão perceptível como a profundidade, e também é sabido que os riscos a que as seguradoras estão sujeitas são riscos que, no tocante aos ativos, são riscos também inerentes a outras instituições financeiras, bancos e não só, mas as seguradoras têm nos seus passivos e os riscos específicos de seguros, que são riscos especiais, e tem sido aí, eu não quero classificar no Solvência 2 coisas fáceis e coisas difíceis. Todas elas são profundas e complexas, mas naturalmente que para a avaliação de ativos, o que se tem procurado é que aquilo que são boas regras para a área financeira, que cubram também a área seguradora, até para ser mais fácil as comparações e para termos forma de o fazer. É esse um dos grandes objetivos. E depois há os riscos específicos de seguros. Ora, o Solvência 2 já vinha em grande andamento antes da crise, e como aqui foi já sublinhado e bem, se tivesse sido possível ter o Solvência 2 de pé já há mais tempo, e da parte portuguesa houve um grande empenhamento nisso, e agradeço esse reconhecimento, mas as coisas são como são, e o calendário, com algum atraso, mas não muito, que se admitia há uns tempos atrás, é que pudesse ser 2011, estamos agora a falar de 2012, mas é sempre um atraso. O Solvência 2 traz um mundo novo para os operadores e traz um mundo novo para as autoridades de supervisão. E as questões que me foram colocadas evidenciam bem o conhecimento e o acompanhamento que os senhores deputados fazem destas matérias, e é para mim mais fácil sublinhar um ou outro aspecto. O que eu quero dizer com isto é que no Solvência 2, a grande diferença para o regime atual do Solvência 1 reside fundamentalmente no seguinte. Eu vou simplificar para, enfim, ser mais fácil. Para ser mais fácil pôr em relevo aquilo que pretendo, mas no Solvência 1 nós podemos estar em presença de um operador que, porque tem uma carteira de negócios mais pequena, porque o cálculo da solvência atualmente assenta muito em dois fatores, ou na ótica dos prémios ou na ótica dos sinistros, e o valor a considerar será sempre o valor mais elevado, como é conhecido. Continuando a simplificar, o que eu quero dizer é que hoje é possível um operador, é possível e é assim, um operador com uma carteira de volume de prémios superior tem exigências maiores em termos de montantes para cobrir, porque a fórmula de cálculo parte do volume de prémios. Há depois outras coisas a considerar, transferência de risco, etc, etc. Pode haver uma tomada de risco que depois é transferida, e portanto tem que se ter em consideração também isso. ou pela ótica dos sinistros. Porque essa carteira pode, não é, originar sinistros de maior vulto e daí o cálculo também ser feito nessa ótica. Bom, mas regra geral, quanto maior é a dimensão da carteira, maior é a necessidade de solvência. Não digo em percentagem, mas digo em valor absoluto. Ora, o solvência 2 também pode ser assim ou não, depende, porque uma entidade com menor volume de prémios, não é, ou de apólices, se tiver na sua carteira situações de maior risco, nós sabemos que há meio do operador para o operador, uns que têm maior apetência para subscrever riscos, outros menor apetência, que adequam a sua política tarifária de uma forma mais prudente, enfim, as políticas são muito variadas, mas o que o Solvência 2 vai permitir é que, se o exercício for bem feito, não é a dimensão que determina, não é só a dimensão que determina as necessidades de solvência, mas é a qualidade dos riscos que está a subscrever. E, portanto, se uma seguradora for mais agressiva a subscrever riscos, e tanto falando nos seguros de massa, mas especialmente noutros ramos de seguros, enfim, mais complexos, na área da responsabilidade civil, na área dos riscos ambientais, há uma multiplicidade de situações. O que o Solvência 2 obriga é que o operador domine com muita profundidade o que tem dentro de casa e, naturalmente, que o supervisor, para supervisionar, também tem que dominar. E isto é uma exigência imensa para os operadores, mas também para as autoridades de supervisão. O Instituto de Seguros de Portugal, com a política que tem seguido de ter quadros a representarem o Instituto de forma permanente, nos fóruns onde estas matérias são discutidas e onde se preparam as condições para a decisão, falo e bem a pensar na preparação, quer do Instituto enquanto autoridade, mas também de passar para os operadores, não é, esse conhecimento, quer através de normas regulamentares ou orientações que estabelece, que em alguns casos não têm efeitos efetivos nas contas ou na representação das responsabilidades, mas é um caminhar gradual para o domínio de matérias que, como foi aqui dito, são muito complexas. Nós tivemos esta semana, ontem, segunda e terça-feira, 8 especialistas de diferentes autoridades comunitárias a reunir o Instituto durante 2 dias com 2 representantes nossos. Não temos um, temos 2. Isto às vezes exige um esforço muito grande das pessoas nas locações permanentes, em que viajar para eles não é uma regalia ou uma coisa. Às vezes é sacrifício, não é? Ir e vir no mesmo dia, ou quase não ter tempo para almoçar, jantar ou estar com a família. E temos uma equipa que não nos queixamos de ser uma equipa pequena, mas os meios têm que ser geridos e são sempre escassos para aquilo que se pretende, que faz esse esforço, mas não está só a fazer isso, porque a linha que seguimos e com a responsabilidade como presidente da instituição é tirar também benefício disso, quer para o conhecimento individual das pessoas, quer para o conhecimento coletivo da instituição, com formações internas que esses quadros promovem com outras estruturas do Instituto, e também, naturalmente, para darmos os passos necessários para que o Solvência 2 não caia de um momento para o outro e os operadores não estão preparados, as pessoas não dominam a técnica. Mas dizia eu que esse grupo que aqui esteve a tratar de uma das coisas mais sensíveis no Solvência 2, que são os famosos modelos. Enfim, também simplificando, o Solvência 2 tem os modelos standard, em que são regras mínimas que são gerais para toda a gente, mas cada operador, em função da sua dimensão, em função da capacidade de dominar a técnica, pode criar modelos internos e ter um modelo específico para avaliar a sua situação. E também aí, como os senhores deputados estão a ver, reside uma grande dificuldade, porque para supervisionar com base em princípios e não com base em regras, as exigências são muito maiores. Há quem tenha saudades, há sempre quem tenha saudades, dizer assim, olha, os prémios são X%, ou há uma fórmula que está estabelecida em que toda a gente a domina. Isso, parecendo que não, ao fim de um certo tempo é só picar. Aplicou 33%. E está a situação resolvida. E, portanto, os dois técnicos que nós temos a acompanhar os modelos, se formos a ver proporcionalmente à dimensão do país e da instituição, se calhar devíamos ter 0,25, não é? Mas temos dois. Temos duas pessoas. Do melhor que há no domínio do cálculo atuarial, não é? E dois grandes especialistas. Um veterano e um técnico mais jovem. E às vezes o receio que nós temos é de podermos, as pessoas têm capacidade que há, pode haver um desafio e temos que ter uma política adequada de motivação, de envolvimento. E isto é difícil. Portanto, para dizer que não há nem modelos de supervisão imunes a críticas ou a debilidades. O que nós temos que fazer é um esforço permanente de reduzir ou eliminar debilidades, termos a humildade suficiente para avaliar onde não funcionamos tão bem. Porquê? Se é por falta de informação, se é porque fomos excessivamente tolerantes em aceitar algumas razões por parte de um ou de outro operador que os sistemas informáticos não permitem ter o domínio desta ou daquela informação, há uma multiplicidade de situações. Mas não há sistemas, não é? Totalmente, não é? Totalmente imunes e que sejam, eu vou usar aqui uma expressão mais simples, completamente à prova de bala, infalíveis, não é? Não há nem os modelos e dizer, aquele país tem a supervisão concentrada numa única entidade, é melhor ou é pior? Enfim, tem que se avaliar e sim, já, eu vou, sim senhor, eu vou andar mais, vou andar mais depressa. Agora, o que nós pensamos é que o Solvência 2, além das questões que procurei destacar, é também uma excelente oportunidade para ser mais comparável a situação de país para país e para questões de competitividade que podem, às vezes em situações de crise, não estar na primeira linha das preocupações que estão, não prejudicarem operadores com melhor desempenho e não se estarem a criar exigências de capital desnecessárias. Isto é, que nós podemos ter, e quando olhamos para solvências médias, para coberturas médias, estamos sempre a falar de um valor médio. Mas depois, olhando para a situação específica dos operadores, há uns que têm posições de maior conforto e outros que têm posições de menor conforto. O papel da autoridade de supervisão é identificar e, naturalmente, para as situações com maior fragilidade, o acompanhamento tem que ser diferente. Respondendo já a uma questão, o Instituto garante que não há nenhuma situação no mercado português que possa ter contornos semelhantes a outras que tenham acontecido e ao trabalho. O Instituto tudo faz, tudo tem feito e tudo continuará a fazer, que mesmo situações mais difíceis, não é, não caiam numa situação de serem prejudicados os beneficiários dos seguros, os terceiros, e de termos o mais possível as situações controladas. É esse o nosso empenhamento. Mas uma garantia absoluta não a podemos dar. Trabalhamos com todas as capacidades que temos para evitar que isso aconteça. É esse o nosso papel e é essa a nossa responsabilidade. Rapidamente, Sra. Ainda Leonor Coutinho, as questões de uniformização, linguagem mais clara. Ela tem toda a razão, está muito também sensibilizada para estas matérias. O Instituto, depois desta reforma que a lei do contrato de seguro originou, da revisão dos clausulados de apólices, não fazia sentido fazer isso antes. Temos o compromisso, até ao final do ano, criar o máximo de condições para que o mercado, sem simplificar demais, mas que possibilite ao consumidor, isso já acontece hoje no próprio clausulado das apólices, as situações menos favoráveis têm que estar destacadas com um tipo de letra maior, portanto, as exclusões, mas ainda há um trabalho longo a fazer, e o engenho é esse, de sintetizar aquilo que de mais relevante está em cada contrato de seguro. E, desejavelmente, que isso possa até ser fornecido pelos diferentes operadores, sem se dizer, não, este caso aqui é um caso muito específico, esta apólice, não, tudo aquilo que é comum, dessa informação ser disponibilizada. Temos esse compromisso e queremos até ao final do ano concretizá-lo. Bom, o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro, das medidas implementadas, andando mais depressa até pelo pedido que o Sr. Presidente me fez, o Instituto tem seguido o seu plano estratégico, e sem que aquilo constitua um documento fechado, antes pelo contrário, mas isso nunca tinha sido feito na instituição, o que havia era planos anuais, e o plano estratégico tem-se revelado um instrumento muito positivo para o Instituto de Seguros de Portugal e também para o mercado. Para o mercado, porque nós, quando aprovamos o plano estratégico, demos-o a conhecer de imediato aos operadores. E os operadores sabem quais são os compromissos que o Instituto assume nesse documento. Naturalmente, que há coisas que estão mais atrasadas do que outras. Eu, em relação ao fundo sísmico, os seguros vitalícios, desejava ter essas duas questões já mais finalizadas, se possível, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Mas o grau de concretização e o balanço que fazemos é um balanço muito, muito positivo. E a preocupação do Instituto, mesmo gozando da independência que tem que usar como autoridade de supervisão, mas há sempre uma tutela financeira e na aprovação dos nossos orçamentos, e indo também ao encontro de uma questão colocada, o que se procurou foi dar a conhecer ao Ministério das Finanças, enfim, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, não para a aprovação, que não tinha que ser aprovado o plano estratégico, é da responsabilidade do Conselho Diretivo, mas o que é que nós pretendíamos fazer. E os nove objetivos centrais desse plano passam por questões de natureza mais técnica, mas também um elemento importante era dotar o Instituto com os meios tecnológicos e com os recursos necessários para isso. E o Sr. Deputado José Manuel Ribeiro sabe o que é difícil é gerir, não é, os meios. Se em vez do quadro que temos tivéssemos mais 10 ou 15 pessoas, elas eram bem-vindas. Mas não podemos justificar o não fazer por não termos os recursos. Portanto, as condições que o Instituto precisava para poder desenvolver o seu trabalho foram satisfeitas e o Conselho Diretivo tomou as decisões adequadas. Não andamos a pedir licença se podemos admitir mais uma ou duas pessoas. Foi feita um trabalho na sequência do plano estratégico, de ver área a área quais eram os objetivos e os meios necessários. E procurou-se gerir isso de uma forma equilibrada e com critérios de bom senso e razoáveis. Mas, portanto, foi nesse quadro. E isso envolve a vertente tecnológica, que disse bem, o Solvência 2, em muitos casos, vai obrigar a pôr de lado o que nós temos e a criar coisas novas. E não vamos pensar nisso em 2012. Nós, neste momento, já estamos a criar condições e vamos desenvolver esse exercício de termos um plano estratégico para 2010 e 2011, que coincide com o fim de mandato de 5 anos que a atual equipa tem. E parece-nos a nós que é adequado, quem quiser no futuro dar continuidade a isso, ter 3 mais 2, para não estarmos a entrar já num período que pode não ser da nossa responsabilidade. E esse exercício para 2010 e 2011 tem exigências muito fortes na área do solvência, não só em relação ao domínio das matérias, mas também na criação de condições em termos tecnológicos para o mercado, e a autoridade de televisão está preparada para isso. Hoje é conhecido que já há um grau de automatismo enfim, muito grande, quase me atrevia a dizer total, em relação aos reportes. Tudo se processa de forma eletrónica e é um ponto que registamos como muito positivo, mas que no futuro a evolução vai ser muito grande. A questão do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, a dinâmica e a avaliação. Quanto mais não fosse por dever de solidariedade, mas não só, eu tenho que registar que o Conselho de Supervisores Financeiros, de há 2 anos e meio para cá, pelas decisões que foram tomadas e pelas orientações do Sr. Ministro das Finanças e dos desafios que foram criados, tem hoje uma dinâmica que não tinha, e um problema estrutural para contribuir para isso. O Conselho é hoje apoiado com um grupo permanente, com elementos das 3 instituições, e depois há vários subgrupos de trabalho que desenvolvem, não é, todo o trabalho técnico para apoio às decisões que têm que ser tomadas. Eu sei que não era preciso fazer, mas dentro do prazo que estava estabelecido, o Conselho de Supervisores elaborou um relatório das atividades desenvolvidas em 2008, e onde procurou também, para o período anterior, onde essa metodologia da publicação de relatórios não se verificava, fazer um resumo do que de mais significativo tinha sido feito até 2007. O relatório é um documento que permite ter uma avaliação mais detalhada do muito que foi feito. Muito, com, pensamos nós, com a profundidade que era necessário fazer. Mas há um longo trabalho ainda para fazer. E o problema é nós conseguirmos um equilíbrio entre aquilo que são as responsabilidades que cada autoridade tem, os desafios permanentes, e ter uma alocação de meios que permita que o Conselho de Supervisores cumpra integralmente, ou de uma forma muito satisfatória, os objetivos que foram traçados. A autoridade para o acompanhamento das crises também tem sido uma experiência muito interessante, e portanto Portugal, para além de dar cumprimento àquilo que foram as obrigações estabelecidas, essa estrutura funciona, e que é presidida pelo Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que também integra essa estrutura, e muitas vezes é ele que preside algumas das reuniões. Estabeleceu-se um protocolo de cooperação para dar resposta também às exigências internacionais, e tem sido feito o trabalho técnico, aproveitando, acima de tudo, aquilo que o Conselho de Supervisores faz, o Conselho Nacional de Supervisores faz. No tocante ao Conselho Nacional de Auditoria, o Conselho Nacional de Auditoria arrancou há muito pouco tempo. Há naturalmente uma fase de implementação, de consolidação da organização. É como os senhores deputados sabem, o Conselho funciona muito com o apoio das três instituições de supervisão, o Banco de Portugal, a Comissão de Cabo de Valores Imobiliários e o Instituto. Neste momento é presidido pelo Banco de Portugal, é o seu vice-governador que tem a área de supervisão que preside. Essa presidência é rotativa, a seguir, isto é anual, será a CMVM e depois o Instituto. O Instituto tem naturalmente um membro do Conselho Diretivo que integra, o Conselho de Auditoria. E o que se procura fazer é aproveitar ao máximo a experiência e os recursos das três autoridades, para não haver, enfim, mais recursos, porque o grau de responsabilidade é profundo. Os passos que estão a ser dados são passos que têm a dificuldade deste ambiente de crise financeira e algumas situações que não correram bem, e que obrigam logo à tomada de posições, à avaliação de determinadas situações. O que posso dizer aos senhores deputados e mais concretamente ao senhor deputado José Manuel Ribeiro é que o esforço desenvolvido é muito grande, a periodicidade das reuniões é muito frequente, enfim, o Conselho, sem estar aqui a revelar nenhum segredo, mas tem reunido praticamente semanalmente e às vezes mais de uma vez por semana, por reuniões que não têm que ser só com a presença física. Procurei, em relação ao Instituto, dar alguma resposta a estatutos. O Instituto formulou uma proposta de revisão dos seus estatutos para pôr o mais possível em linha com a recente alteração que foi feita na Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Não são aspectos centrais. Não, o Instituto, sem essas alterações, não considera que está diminuído, mas são questões de clarificação que nós achamos úteis que sejam feitos. Essas alterações ainda não foram aprovadas porque o que está previsto é com a criação de fundo sísmico e com a necessidade de resolver uma questão que está também colocada ao Governo de ser criada uma entidade específica para a gestão dos fundos autónomos da atividade seguradora, gerindo o Fundo de Garantia Automóvel, o Fundo de Assistente de Trabalho, o Fundo Sísmico e outros fundos que venham a ser criados em relação aos quais se reconhece essa necessidade. E nessa ocasião, como os estatutos do Instituto têm que ser alterados por força disso, estamos nós convencidos que se aproveita para fazer o resto das alterações. Em relação ao Sr. Deputado António Preto, não levei de maneira nenhuma as questões que colocou como qualquer crítica e agradeço as palavras amáveis. Também, se exagerei e se pretendi dar aqui a ideia de que estávamos numa lua de mel entre seguradoras e consumidores, só posso reconhecer que não tive jeito e que fui infeliz nesse aspecto. Não era essa a ideia. Mas nós temos que ser objetivos e procurar, em relação aos dados disponíveis, fazer alguma leitura. E não, a minha ideia não era fazer uma leitura excessivamente azul. E até disse, interminadamente, admito que o senhor deputado não estivesse aqui na sala, que o aumento das reclamações nem deve ser entendido como uma coisa negativa. Porque o aumento das reclamações pode ir ao encontro da questão central que o Sr. Deputado criou. É haver condições para as pessoas reclamarem de forma eficiente e fácil e, acima de tudo, terem o retorno daquilo que reclamam. Não é as coisas ficarem para lá e nunca mais se sabe nada. Nós, humildemente, pensamos que este normativo veio num momento certo e é mais um passo que vamos dar. Procurando, enfim, desde logo, que os operadores assumam compromissos que têm que ficar escritos, para além do reporte ao Instituto. Mas há uma questão, que também colocada pela senhora deputada Leonor Coutinho, que era importante que ficasse aqui clarificado. As autoridades de supervisão não são tribunais, nem são juízes. Esse poder é dos tribunais. E, em última instância, se o operador não mudar de posição, porque acha que não deve mudar, o último recurso é o Poder Judicial. Agora, o que se tem que fazer, e pensamos nós que estamos no caminho certo, é criar condições para que as necessidades de recurso aos tribunais sejam poucas, não é? Em menor número. Bom, e para isso, se a nível da gestão de reclamações as coisas funcionarem ainda melhor, se a figura do provedor, que é já uma figura que procura nas situações já de recurso, com os entendimentos que vai elaborar, com as recomendações que faz, os operadores não podem ser insensíveis a isso. Nem ninguém pode ser insensível a isso. O que posso aqui dizer é que o Instituto que tem feito, e no ramo automóvel, alguns dos casos também resultam disso, eu vou mesmo terminar, é o seguinte: é fazer entendimentos. Entendimentos. E posso dar aqui dois ou três exemplos. Havia aí um problema que gerava muitas reclamações, que tem a ver com a viatura de substituição. Há uns anos atrás, a atribuição do veículo de substituição era uma coisa rara, e o Sr. Presidente sabe bem, era preciso, enfim, eu, só para simplificar, ou ser um advogado, ou um médico, ou um engenheiro, quem não tivesse uma licenciatura ou uma profissão destas, se calhar, no entendimento, não precisava de um carro. E havia ali quase que, enfim, uma... Exatamente. Ora, isso hoje, felizmente, que não é assim. Está consagrado em diploma legal como é que isso deve funcionar. Está consagrado que o veículo de substituição deve ser um veículo equivalente àquele que a pessoa dispõe. Se tiver um BMW 530, não lhe posso dar, não é, um Fiat ou até um BMW 320. Há reclamações nesse sentido. E que tem, enfim, tem uma base correta para reclamar. Bom, o Instituto, o que deve fazer, e é aquilo que está a fazer, é promover entendimentos. E diz aos operadores, quando há um incumprimento, não é, da legislação ou do regulamento, o Instituto tem que atuar e atua, não é? Mas quando estamos numa apreciação, se a responsabilidade é 70% ou é 60%, se foi desta maneira ou daquela, não somos nós que temos que ir julgar isso, não é? Não somos nós que temos que ir julgar isso. Portanto, fez-se um entendimento em relação aos veículos de substituição. E os operadores, naturalmente, que não são insensíveis numa posição dessas do Instituto. Era também muito frequente, em relação ainda ao veículo de substituição, a pessoa dirigia-se a uma rent-a-car e, olha, por favor, aqui uma caução de 1000 euros, pode, enfim, ou de 1500. Não era para o depósito da gasolina. Ora, o Instituto fez a apreciação e fez um entendimento e disse aos operadores: o entendimento do Instituto é este assim assim. Digam-nos lá, até ao dia qualquer coisa, se este entendimento é a prática seguida por essa seguradora ou se seguem outra, e caso sigam outra, justifiquem. Hoje, isso é um problema pacífico. E pensamos que esta forma é a forma adequada, equilibrada e dentro daquilo que são as nossas responsabilidades e competências. Lamentamos quando há uma situação em que é evidente a razão do reclamante e mesmo assim não é a seguida, não é? Depois de todas as iniciativas do Instituto, mas que nós estamos em presença de uma questão como estas que acabei de referir, depois de esgotada a petição do Instituto, nós não podemos assim, mas nós queremos e é assim que o senhor tem que fazer. É neste sentido. Mas eu agradeço muito. A questão que o senhor deputado colocou, enfim, sem estar aqui a entrar em aspectos particulares de um ou de outro operador, também neste normativo vai ao encontro das suas preocupações. Desde logo, as seguradoras podem utilizar os canais que pretenderem. o canal de agentes, o canal bancário, os canais diretos, a venda pelo telefone, são tudo, não é, possibilidades dentro da estratégia e das opções dos operadores. Agora, o que nós não podemos permitir é que, porque se optou por um canal, não é, que é destacado porque tem menos custos de funcionamento e pode haver maior competitividade, que o consumidor seja depois prejudicado porque não sabe a quem é que se deve dirigir. Em relação aos casos que referiu, hoje já não é assim. Hoje, porque há essa preocupação, e mesmo algumas companhias telefónicas já estão a abrir pontos de contacto físico, porque há determinados clientes que consideram que isso é uma necessidade, mas quando isso não é assim, tem que haver centros de atendimento, call centers, que estejam preparados para dar todas as respostas, e nós sabemos que isso é assim e que está em desenvolvimento até por esta gestão que fazemos. E o que o Instituto procura, também na análise que faz das reclamações, é identificar aquilo que são questões estruturais e que se repetem, e procurar reunir com os operadores dizendo-lhe: está a ver, então porque é que isto acontece por causa desta prática que é só vossa? Isto não pode ser, e contribuir para que as coisas mudem. Agora, nós estamos num clima de lua de mel, não estamos a ser brandos nem a achar de sublinhar a nossa independência, e sabemos que o consumidor é sempre o lado mais fraco e não temos que tomar partido do consumidor porque é o lado mais fraco. Se ele não tem razão, tem que haver o equilíbrio, porque nós temos que acautelar, não é, uma responsabilidade, que é que as empresas sejam empresas sólidas, com saúde, e que garantam para todo o universo de responsabilidades que tenham os seus compromissos. Se falhei em alguma coisa, eu peço desculpa, se calhar falhei, mas procurei.
Sr. Presidente, só um inciso, se me permite, usando também uma expressão que é sua,
tenha bondade,
eu hoje não levo a mal pelo plágio da expressão. E uma coisa que, repara, a supervisão como está, os estatutos e todas as regras que estão, são filhos de uma filosofia anterior à crise. A crise com que nós hoje vivemos, naturalmente, que é onde obrigar a uma alteração de procedimentos. E eu, sinceramente, não percebo. A supervisão até aqui funcionou muito na base da capacidade de influenciar, de fazer a mudança. No fundo, era um bom pai de família que, em princípio, será ouvido. Que muitas vezes não são ouvidos. No atual sistema, a reclamação não pode ser, sou pena da filosofia continuar na mesma, a reclamação não pode ser um ato inútil. Eu não posso pedir a um consumidor que reclame para o Instituto de Seguros de Portugal, que vai pedir a proteção, a bênção de uma entidade que está acima, que tem essa entidade de supervisão, e que no fundo depois a resposta que tenha venha a ser um ato inútil. Nem tenha que haver alterações legislativas no sentido de dotar a supervisão, e no caso o Instituto de Seguros de Portugal, de meios que lhe permitam, nesse caso, quando, no fundo, um bocado tipo um tribunal arbitral, quando conclui entre o consumidor e o particular, entre o consumidor e a seguradora, conclui pelas razões, no caso do consumidor, que é o mais simpático aqui no retrato que estamos a fazer, é normal, é natural, que possa, de facto, dar execuibilidade a isso, dentro daquilo que é a filosofia da supervisão. Porque, parecendo um dado lateral, é um dado relevante nesta medida, é que, de facto, a supervisão hoje, a regulação hoje, tem que ter não só capacidade de influência, tem que ter capacidade de dar execução, tem que estar mais presente. E quando eu chamei, quando fiz menção para esse ponto, eu eventualmente não faço uma leitura tão liberal como o meu colega de partido e presidente, relativamente, não tenho, no fundo, do ponto de vista Enfim, esse é um ponto irrelevante e que eu não avanço por aí, mas era relativamente esse o desafio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Irá desenvolver, mas seguramente noutro fórum que não aqui, e eu com todo prazer convido para aceito esse repto. Senhor Presidente, eu vou ter a palavra para responder.
Rapidamente, eu percebo as preocupações colocadas pelo Sr. Deputado, mas nós não, enfim, e sei que não é isso que acontece. Portugal é um país que integra o espaço comunitário, não é? E nós temos um quadro legal e regulamentar que não pode deixar de atender àquilo que são as traves mestras do regime. Mas, exatamente, porque nós consideramos que as reclamações são a tal oportunidade para melhorar a prestação de serviços, e há aqui um longo caminho para percorrer, mesmo antes da crise financeira e no nosso plano de 2007-2009, um dos desafios, não é, era exatamente melhorar as práticas em termos da conduta de mercado. E o gestor de reclamações já existia. Já existem muitas companhias que têm. Agora, vão ter é que olhar para as reclamações de uma outra maneira e têm obrigações novas que não tinham até aqui. Mas, para além disso, a figura do provedor é exatamente uma figura que permite, não é, evitar ou mesmo reduzir o número de casos que, infelizmente, vão para os tribunais. Como o Sr. Deputado sabe, só existe, enfim, ainda um centro arbitral, enfim, na área asseguradora, o CIMASA, que só trata da área automóvel. E o que nós procuramos foi que os operadores, com esta nova obrigação de terem um provedor de cliente, desenvolvam ou novos CIMASAs, não é? Ou que o CIMASA passe a cobrir áreas que até aqui não cobre. E estamos convencidos que, dessa maneira, vamos caminhar no melhor sentido. Mas também não queria que o Sr. Deputado ficasse com a ideia de que, em situações, eu vou pôr escandalosas, em que a pessoa tem toda a razão, que o Instituto não tem condições e meios de poder ajudar a que isso se resolva e que não atue. Quer dizer, agora, a responsabilidade, não é? A responsabilidade final e o curso final é para os tribunais, dentro do quadro que temos. Vamos dar este passo, e este passo vai contribuir ainda para uma melhoria do sistema, e a garantia que aqui também deixo é do nosso empenhamento para que isso aconteça. Posso mesmo agora concluir. Eu concluía, enfim, agradecendo esta oportunidade, as intervenções dos senhores deputados, e para o senhor Presidente, pelas palavras que me dirigiu, enfim, no início das intervenções, dizer-lhe que elas são sempre um grande incentivo para termos ainda mais força para desenvolver o trabalho que temos pela frente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente dos Estudos de Portugal. Eu gostava de lhe dizer também, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, que foi sempre uma honra e um prazer tê-lo aqui connosco. Os seus contributos para o esclarecimento e formamento destas matérias foram sempre vistos por nós como contributos provindos de alguém que tem uma qualidade técnica e profissional ímpar. Gostava ainda, a título pessoal, de desejar as maiores felicidades. Não sei se nos voltaremos a encontrar numa quejanda reencarnação, mas como estamos no final da legislatura, é porventura a última vez que nos encontramos neste fórum. E eu queria lhe dizer também, a título pessoal, que tenho a convicção fundada de que o Instituto de Seguros de Portugal, com a Vossa Excelência Presidente, está em boas mãos. É a minha convicção pessoal. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa reunião ainda não terminou, porque os deputados que não se ausentassem, temos ainda dois ou três pontos para dirimir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Mas não perca tempo.
Muito obrigado.